tentar recuperar algum do atraso com que estamos neste momento e por isso eu pedia aos três convidados que pudessem tentar cumprir os tempos. Eu queria, as primeiras palavras era para agradecer este convite da Assembleia da República. Agora vamos estar aqui praticamente uma sessão de académicos, de pessoas ligadas à Universidade, e cumprimentava todos os grupos parlamentares e a unanimidade conseguida pelo PSD neste acordo para existir aqui esta audição pública sobre a PAC pós-2020. Após um primeiro painel, agora teremos os cenários da PAC ao nível das opções nacionais no sistema de pagamentos ao produtor e as implicações no sistema produtivo nacional, mas permitam-me deixar aqui uma nota que, para mim em particular, que tem a ver com a relevância e o papel dos agricultores neste período de pandemia. Efetivamente, Portugal, num cenário de pandemia, em 2020, conseguimos aumentar as exportações, está-se a falar em valores em cerca de 5%, e mesmo ao nível do setor agroalimentar, e a diminuição das importações, e nada, nunca existiu um corte, um bloqueio de chegada às nossas casas dos produtos alimentares. A senhora deputada, a eurodeputada, deixou aqui algumas notas da dificuldade de consenso sobre os diferentes, entre os diferentes países, a maioria dos Estados-membros, sobre esta questão sobre os pagamentos ao produtor, mas também foi aqui um denominador comum de todos, por todos os intervenientes, a necessidade de envolver os stakeholders. E, portanto, hoje o Parlamento e bem, houve aqui a sociedade e todas as diferentes organizações, em particular na parte de tarde. Do ponto de vista, hoje temos aqui neste segundo painel três académicos, o professor Arlindo Cunha, a quem eu irei passar a palavra. Trata-se de uma figura que por todos é conhecida, porque além de desenvolver vários mandatos como membro do Governo da República, foi deputado do Parlamento Europeu e teve sempre uma carreira muito ligada às questões da agricultura e hoje tem um posicionamento notável, que é de ser viticultor do Dão, o que lhe dá um estatuto especial. E por isso eu passava a palavra ao Sr. Dr. Arlindo Cunha, que é um académico da Universidade Católica e que irá apresentar aqui a sua versão, a sua visão sobre este segundo painel. Sr. Doutor...
Bom dia. Bom dia. Estou a ouvir-me?
Estamos a ouvir muito bem, senhor doutor.
Ah, muito bem. É que eu não estou. Estou apenas a ver-me a mim próprio no ecrã. Não sei se é assim ou se há aqui algum problema de configuração. Bom, eu queria saudar o nosso moderador, o professor Fontinhas Fernandes, e os meus colegas do painel, o professor Francisco Avilés e o professor Francisco Cordovilho, que são velhos amigos também, e colegas do grupo de peritos de acompanhamento da PAC a nível do Ministério da Agricultura, mas antes disso saudar a iniciativa do grupo parlamentar do PSD, que é oportuníssima, como já foi sublinhado, assim como toda a Comissão de Agricultura e Mar, pelo consenso que conseguiu em torno desta temática e do programa. Eu vou tentar cumprir os meus 10 minutos, dando aqui algumas sublinhados nas questões que me parecem mais relevantes dentro do tema que somos chamados aqui a abordar neste painel, que é o dos efeitos, digamos, das opções dos pagamentos diretos, digamos, na produção nacional. E começo com uma constatação de partida, que foi aqui já dito pelos colegas deputados, o deputado Amar e o deputado Isabel Estrada, e pelo Júlio Adinês, portanto, a negociação da PAC não está ainda fechada. Não está ainda fechada, não sabemos quando estará, mas o Governo já tomou decisões que a condicionam. Né? Designadamente, já tomou opções para o período transitório, que é um período anormalmente longo, que o período transitório costuma ser um mero rollover, como se diz, um prolongamento do status quo, no fundo, das medidas antigas que já estão em trás com o dinheiro novo, ou seja, do novo quadro financeiro. Neste caso, o Governo já fez opções de fundo que condicionam o futuro ainda, apesar de não saber bem como é que vai ser o futuro. Designadamente, já tomou opções em matéria de pagamentos diretos, de convergência total e, sobretudo, de transferência de 85 milhões de euros do segundo pilar para o primeiro pilar. Voltaria a este tema mais à frente. Portanto, e tomou uma outra opção importante da partida, que foi manter o sistema dos direitos históricos de pagamento. Podia ter feito diferente. Hoje em dia estamos pouco mais do que isolados nesta tarefa. Como sabem, os pagamentos históricos, os direitos de pagamento, que eram os pagamentos históricos, foram criados nas reformas de 92 e de 99, em que foram criados setor a setor para compensar as reduções de preços que essas reformas operaram, que na altura era insuportável manter preços de garantia tão elevados. E o que acontece é que quando em 2003 se fez o desligamento das ajudas, aquilo que cada agricultor recebia por conta da compensação dos preços ficou incorporado nos hectares que já tinha. Portanto, a realidade é que há muita gente que já deixou de fazer algumas produções, como o caso do tabaco, que já nem se faz em Portugal, mas que mantém elevadíssimos níveis de pagamentos diretos, ativados no mesmo terreno ou noutros locais, e em relação a outros setores que também tinham altos níveis de compensação, o caso do tomate e do arroz, continua a existir, mas há muitas áreas que foram infelizmente reduzidas. Portanto, aqui nós estamos a pagar muitos hectares com níveis muito altos de pagamentos diretos que já não existem e que não estão muito longe, digamos, de responder à justificação que na altura foram criados. Era a altura, de facto, de arrumar a casa. Isso não foi feito e acho que, de facto, é um mau começo. Mas, enfim, falaremos à frente como é que podemos remediá-lo de alguma forma. Além dessa constatação de partida, há três situações fundamentais a sublinhar, que é, de facto, nós temos em Portugal três grandes níveis de desigualdade no que respeita às respostas que a PAC dá à agricultura portuguesa. O primeiro é que há uma grande desigualdade nos níveis de acessibilidade, ou seja, quem está dentro da PAC e quem não está. Aliás, o professor Cordovil falará disso certamente a seguir, que fez excelentes trabalhos de investigação nesta matéria, e há imensas zonas do país onde mais de 50%, quer da superfície agrícola, quer dos agricultores, não estão abrangidos pela PAC, nunca receberam nenhum tipo de apoio da PAC. Em segundo lugar, há uma enorme disparidade de valores nos pagamentos que a PAC faz aos agricultores, principalmente por hectare, e em terceiro lugar, as disparidades que têm a ver com o território, territórios de facto que absorvem uma fatia enorme, digamos, dos apoios, e outras que não recebem muito menos, tem de alguma forma a ver com a questão anterior. Consequentemente, nós temos que fazer uma convergência interna, no sentido da equidade, aliás, em coerência com a convergência externa da União Europeia, portanto, nós temos que ter um discurso coerente. E a convergência interna não se faz apenas nos pagamentos de base, no pagamento de base, tem que se fazer no conjunto de uma visão integrada do pagamento de base com os outros instrumentos da PAC, quer no primeiro pilar, pagamentos associados e os pagamentos eco-regime, quer no segundo pilar, no seu conjunto. Portanto, ou seja, quando nós falamos em equidade no futuro, temos de ter em conta todas estas dimensões integradas e a visão integrada do território, aliás, como há bocadinho falou o engenheiro Eduardo Diniz, que eu também saúdo, que há bocado não referi. Já que não foi possível, portanto, à partida limpar o histórico e começarmos de novo, tivemos tempo para isso, mas não foi essa a nossa opção, então o que é que nós poderemos fazer para minimizar estes desequilíbrios? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é correta a opção de fazer a convergência total em 2027. Portanto, nós temos um percurso para fazer, temos uma enorme desigualdade nos pagamentos diretos por hectares e, portanto, em 2027 ter como meta termos o mesmo pagamento base igual para todos os hectares e a partir daí, digamos, então aplicarmos, rompermos com o histórico, acabarmos com o histórico, no próximo ciclo da PAC, a partir de 2027. E, portanto, neste sentido, nós, ao tomarmos a opção de fazer uma convergência total em 2027, significa, ou seja, temos que ter, há setores que vão perder, não é? Os que estão a receber valores muito altos, e sabemos que há setores, já áreas que recebem mais de 1.000 euros por hectare de pagamentos diretos, esses irão perder por essa via do pagamento direto e há outros que vão ganhar, que têm níveis muito baixos, abaixo da média. Simplesmente, a tal visão integrada de falar há bocadinho, temos que ter em conta, sobretudo a nível do pagamento base e do pagamento base e do pagamento associado e do pagamento ecorregime. O pagamento base, que atualmente representa à volta de 40% do envelope total para pagamentos diretos, penso que neste contexto, para facilitar o ajustamento, deveria ser reduzido, ter uma expressão menor. Ou seja, eu defendo, pessoalmente, que o envelope para pagamentos diretos e para ecorregimes devia ser maior. E, sendo assim, e menor para pagamentos, pagamento base, desligado, porque nessa ótica nós facilitamos o ajustamento, desde que, com a condição de que nós utilizamos os outros instrumentos para estes equilíbrios que estamos a falar. Em segundo lugar, nós temos que utilizar os pagamentos associados. Eu, ao contrário do que ouvi da deputada Isabel Estrada, estou em completo desacordo com a ideia de que os pagamentos associados são controversos. Não são. Nós não podemos ter uma visão apenas o ambiental da agricultura. Essa é transversal, é inevitável, mas temos que ter uma visão também produtiva e económica em simultâneo, senão nada disto faz sentido. E, portanto, nós temos que ter pagamentos associados, sobretudo para responder a situações necessariamente transitórias, designadamente situações de ajustamento a políticas. Houve, por exemplo, mudanças drásticas na política, por exemplo, do leite, o fim das cotas, isso arrastou os preços para baixo. É preciso dar alguns anos de ajustamento aos produtores. Por exemplo, situações em que há ajustamento à convergência, cá está, de setores que vão perder, terem uma almofada, digamos, para compensar parcialmente o que vão perder no pagamento base ao longo destes anos, e situações muito específicas em que é preciso ter alguns pagamentos ligados para viabilizar algumas produções, porque, no contrário, durante algum tempo não seriam viáveis. Há vários casos neste sentido, e, por exemplo, o caso do arroz, que ocorre, cuja produção ocorre em zonas que não têm grandes alternativas, digamos, em virtude da salinidade, e portanto que nesse caso se compensa, se justifica manter. Os pagamentos ecorregime, na minha opinião, portanto, não podem perder esta perspectiva também da equidade, tal como os outros pagamentos que falei antes, mas aqui há uma questão fundamental. Como está a ser trabalhado no regime a nível do GPP, devemos ter várias camadas de ecorregimes, mas a primeira camada tem que ser uma camada transversal, ou seja, um pagamento como contrapartida por um conjunto básico de serviços ambientais e, portanto, consequentemente, que seja aplicável a quaisquer sistemas produtivos, dos mais extensivos aos mais intensivos. Isto é muito importante, porque houve aqui uma fase em que se pensava que este sistema só se aplicava a sistemas extensivos. Ora bem, é nos sistemas intensivos em que, designadamente, nós precisamos mesmo mais de produzir meios ambientais, precisamente para os tornar mais amigos do ambiente. Depois, por outro lado, na fase final desta minha intervenção, queria dizer que, além disso, nós temos que introduzir um conjunto de dispositivos muito fortes que venham de alguma maneira minimizar estas disparidades, designadamente, portanto, relacionados com esta diferenciação da cobertura setorial da PAC e de cobertura territorial e dos correspondentes níveis de apoio da PAC a estes vários territórios e setores. Portanto, nesse sentido, isto está bastante relacionado com o facto do critério de superfície ser o único, quase exclusivo critério que é considerado nos pagamentos diretos até agora. Portanto, aliás, o deputado Capola Santos e eu próprio, quando estivemos no Parlamento Europeu, defendemos que os pagamentos diretos podiam ser e deveriam ser, digamos, ponderados com um fator trabalho, portanto, consideração das unidades de trabalho, e isso é possível, obviamente, trabalhar, também não foi essa a nossa opção, mas, de qualquer das formas, não sendo possível, temos que encontrar outras formas dentro da modalidade área que nos permite introduzir algum equilíbrio. E, à partida, desde logo, há o famoso pagamento redistributivo. O pagamento redistributivo é fundamental. Ele, até agora, era pago só 50 euros nos primeiros 5 hectares, mas tanto recebia uma herdade que tivesse 1000 hectares como uma que tivesse 20 nos primeiros 5 hectares. Ora, isto não faz sentido nenhum. O que, de facto, é fundamental é que as explorações elegíveis para o pagamento redistributivo sejam apenas aquelas que têm uma dimensão, digamos, média, digamos, eu diria, próxima da média nacional, que andará nos 15 hectares. E depois pagar os primeiros 5 hectares, ou até os primeiros 10, se for caso disso, a um nível mais alto, que está-se a apontar nesta altura para 150 euros, pode ser isso, pode ser mais, mas não só para 5 ou para 10 hectares, e desta forma já estaríamos a compensar mais, de facto, as explorações que têm menor dimensão, uma vez que a área, a superfície, é até agora o único critério exclusivo, e isso, como sabemos, não é tudo na agricultura. A agricultura tem área, tem valor acrescentado, tem economia, tem faturação e tem emprego. Em segundo lugar, ver também da possibilidade de aplicarmos o princípio, digamos, ou do pagamento redistributivo ou de uma modulação degressiva, que pode ser em função da área ou em função também do valor de faturação, do valor da produção, que tem a ver com a questão dos pagamentos associados e dos pagamentos de ecorregimes. Ou seja, também aqui devemos ter mecanismos que diferenciem, digamos, em função da dimensão. E, portanto, tenho aqui algum mecanismo estabilizador em termos financeiros. E mesmo para as medidas agroambientais, tal como já existe nas medidas para as zonas desfavorecidas, as MZDs, em que os pagamentos às MZDs, para as zonas desfavorecidas, são escalonados, ou seja, são mais altos para os primeiros hectares e mais baixos para os hectares mais à frente. Portanto, quando há mais hectares. Depois temos que ter uma questão muito importante que é, na minha opinião, eu chamo-lhe a caixa negra da PAC, que é uma zona que era completamente excluída, que é a zona intermédia do país, que vem de norte a sul, que coincide, grosso modo, com a zona do Pinhal e que vai até o Val do Tejo, entre o Douro e o Tejo, essencialmente, que, de facto, foi agora, digamos, o objeto de uma resolução do Conselho de Ministros, a resolução 2021, ou 21 de 2021, quero dizer. Mas, no entanto, estamos a falar apenas de uma resolução que abre portas, obviamente, abre portas, que já é importante ter reconhecido que há um problema grave aí, onde há muita gente excluída da PAC. De facto, a agricultura extensiva, como por exemplo o montado, tem tido muitas boas respostas na PAC, talvez não ainda as suficientes, mas os sistemas de policultura associadas a tipos de floresta, digamos, de pinhal, zonas de minifúndio e de policultura, têm estado completamente esquecidos e afastados da PAC. E é aqui que temos de fazer alguma coisa, que são as zonas dos incêndios. Está, pelo menos, já há uma consciencialização ao primeiro passo, isso não chega. E, além disso, há uma coisa que eu gostava de sublinhar. Nós falamos aqui, e esta resolução fala nos instrumentos da PAC, no FEADER e no FEAGA, mas não fala no fundo ambiental. E o fundo ambiental, que incorpora agora, ou vai incorporar o Fundo Florestal Permanente, tem que dar um contributo efetivo à agricultura destes espaços florestais e à própria florestação, em que nós deveríamos integrar os instrumentos que operam no âmbito da PAC com os instrumentos que operam no âmbito do Fundo Florestal Permanente e do Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental não pode andar apenas preocupado com as questões do metro de Lisboa ou com os carros elétricos, tem que se preocupar com estas questões que são fundamentais também para a agricultura e para a floresta e para o ambiente. Em quarto lugar, queria dizer, para terminar, que estou a chegar ao limite do meu tempo, que eu sou muito contra, muito crítico da transferência do segundo pilar para o primeiro pilar. Obviamente que nós compreendemos a intenção. Se nós tivermos mais dinheiro no primeiro pilar, obviamente podemos dar mais, portanto podemos fazer uma transição, digamos, mais simpática com menos dor. Mas, atenção, nós estamos numa, temos uma agricultura que tem um nível de rendimento médio da ordem de 60% da União Europeia, portanto, muito pobre, uma propriedade de trabalho, portanto, muitíssimo baixa, inferior a metade. Temos um problema de abastecimento ainda importante, temos um problema de competitividade gravíssimo, temos um problema de balança comercial gravíssimo, que é conhecido, um déficit de mais de 3.500 milhões de euros, aproximadamente, e o que acontece é que nós não podemos andar a tirar dinheiro do segundo pilar, que é onde nós financiamos a modernização da agricultura. Portanto, ou seja, tirar dinheiro do segundo pilar para meter no primeiro pilar tem um custo de oportunidade brutal. E ouvi dizer alguma vez algum argumento que nós não temos tido problemas em gastar, temos tido problemas em gastar dotações em alguns avisos do PDR. Tem por uma razão muito simples, por causa da burocracia, e tem porque, em algumas vezes aconteceu, não haver contrapartida nacional no Orçamento do Estado. E esta é uma questão que tem que se ter em conta, porque nós precisamos desesperadamente de modernizar a agricultura, torná-la mais eficiente no uso dos fatores, torná-la mais competitiva e torná-la mais produtiva. E, obviamente, que não é tirando dinheiro do segundo pilar para o primeiro que isto se vai resolver. Tem um fortíssimo custo de oportunidade no futuro, e eu acho que não devemos pôr em causa e devemos ter um pouco mais de imaginação para pouparmos mais em alguma medida, sobretudo naquela interface que vai haver alguma sobreposição entre as medidas agroambientais e as medidas de ecorregimes, ver aí onde é que nós podemos racionalizar e ter poupanças para não precisarmos de ir buscar dinheiro ao segundo pilar. Portanto, fico por aqui, não ultrapassei muito o meu tempo, de maneira que depois participarei mais ativamente no parte do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passaria então ao segundo membro do painel, o professor Francisco Avilés, também é um académico muito conhecido da Universidade de Lisboa, mais concretamente do Instituto Superior de Agronomia, e tem tido um forte trabalho de, enquanto perito da reforma da PAC, tem uma enorme experiência nesta área e tem vindo a coordenar equipas responsáveis por áreas setoriais, como seja a componente da agricultura da floresta no roteiro da neutralidade carbónica. Trata-se de alguém que me parece muito importante ouvir e por isso apareceria a palavra ao professor Francisco Avilés, que saúdo por estar presente nesta sessão.
Queria começar por cumprimentar todos os participantes.
Nós precisamos que ligue a câmara porque não estamos a ver, professor. Desculpe.
Ok.
É um pequeno pormenor.
Já liguei.
Nós não estamos a conseguir vê-lo, professor. Agora sim, parece que sim. Agora está ótimo, está ótimo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E com bom ar, com bom ar.
Um ar campestre. Muito bons dias. Queria cumprimentar todos os participantes. Queria agradecer o convite que me foi feito e louvar esta iniciativa. Vou procurar ser sintético naquilo que vou dizer. Como já foi referido, eu tenho acompanhado todo este processo de reforma como membro do Grupo de Peritos da Comissão de Acompanhamento e, ao longo deste processo, tenho expresso algumas opiniões, que, aliás, tenho-as apresentado nas reuniões da Comissão de Acompanhamento e dos peritos, mas também através de textos que tenho vindo a produzir, quer mais para discussão interna, quer depois até com alguma divulgação relacionados com trabalhos que tenho vindo a fazer. E nesse conjunto de intervenções minhas, de opiniões minhas, se quiserem, tenho considerado que vai ser fundamental, no âmbito deste plano estratégico da PAC, encontrar um conjunto de opções do ponto de vista dos pagamentos diretos aos produtores, que seja capaz de constituir um pacote coerente e eficaz de intervenções estratégicas que possam contribuir basicamente para quatro coisas. Primeiro, considero fundamental que se consiga uma maior equidade na repartição dos apoios ao rendimento dos produtores agrícolas. Segundo, acho que no contexto da pandemia que atravessamos e dada as fragilidades do nosso setor produtivo, vai ser indispensável contribuir para uma maior resiliência de algumas das nossas fileiras agroalimentares e contribuir para que aumente a nossa grau de autoabastecimento naquelas das quais nós continuamos a ter uma elevadíssima ou exageradíssima dependência em relação ao exterior. Terceiro, vai ser indispensável promover sistemas de ocupação e uso do solo e tecnologias e práticas agrícolas que sejam sustentáveis, quer numa ótica ambiental, quer numa ótica climática, quer na ótica da biodiversidade e da paisagem. E, finalmente, vai ser fundamental promover ganhos sustentados de produtividade económica dos sistemas e das estruturas de produção agrícola e florestal. Como é que eu penso que, face aos instrumentos que temos disponíveis, portanto, no fundo, os vários tipos de intervenções que fazem parte do menu que a Comissão Europeia integra dentro daquilo que pode vir a ser a PAC pós-2020, como é que eu penso que nós podemos e devemos responder a estas preocupações que eu aqui desde já referi. No que diz respeito a conseguir-se uma maior equidade na repartição dos apoios ao rendimento, há quatro coisas que eu considero que são fundamentais. A primeira, e de acordo com aquilo que já anteriormente foi referido, acho que o nosso processo de convergência interna deve ser um processo de convergência total. Ou seja, nós devemos caminhar para um pagamento uniforme até ao final deste período, portanto, até 2026 e 2027, e, portanto, apoio a ideia de que nós devemos ter uma flat rate no final do período. Segundo, e não concordando com aquilo que o meu colega e amigo Arlindo Cunha referiu, eu não acho que esteja fechada a questão do modelo histórico. Considero que há a possibilidade ainda de o abrir. Não concordo que se mantenha o modelo histórico existente e, portanto, considero que é indispensável fazer uma sua abertura no sentido quer de aumentar a possibilidade de inclusão de áreas dos beneficiários atualmente existentes, que têm superfícies potencialmente elegíveis bastante superiores àquelas relativamente às quais estão a beneficiar dos apoios, quer fazer um esforço no sentido de integrar beneficiários, futuros beneficiários, que são neste momento explorações que não têm direitos. Uma terceira questão fundamental tem a ver com o pagamento distributivo. E aqui, inteiramente de acordo com o que referiu o Arlindo Cunha, eu acho que este pagamento distributivo deve ser reforçado, deve ser obrigatório, deve ser claramente reforçado do ponto de vista das verbas de que irão estar disponíveis para o seu financiamento, e eles devem ser concentrados prioritariamente nas muito pequenas e pequenas explorações. Não tem sentido nenhum, em meu entender, estar a dar apoios aos primeiros 5 hectares de todos os agricultores portugueses, na medida em que para alguns deles isto não tem significado nenhum, enquanto que essas verbas podiam vir a reforçar claramente os rendimentos dos muito pequenos e pequenas explorações. Finalmente, podemos e devemos fazer a mesma coisa com os MZDs. Podemos reforçar os MZDs e devemos concentrar mais ainda do que o que neste momento já estão em favor das pequenas e muito pequenas explorações. No que se refere ao aumentar a capacidade de resiliência, potenciado por ciência de determinado tipo de sistemas de produção, eu penso que eles vão ser indispensáveis porque um processo de convergência interna, como o Arlindo já referiu, vai ser muito penalizador de alguns dos nossos sistemas de produção. E sublinho aqui as ervas de regadio, o arroz, o tomate de indústria, os bovinos de leite e os bovinos de carne intensiva. São sistemas que vão ser fortemente penalizados com a aproximação, digamos, a harmonização dos níveis de pagamentos de base que eles neste momento recebem para os níveis que corresponderão a uma futura flat rate. Aliás, que será tanto mais baixa quanto mais a gente abandonar ou alargar o modelo de atribuição dos direitos. Deste modo, estes setores vão ficar particularmente sensíveis. A isso acrescenta também os impactos negativos que toda esta crise pandémica tem tido sobre eles e outros setores da nossa agricultura e, portanto, nessa perspectiva, aquilo que me parece é que vai ser fundamental manter no essencial os pagamentos ligados. Todo acordo que os pagamentos ligados à produção têm, numa ótica, digamos, de funcionamento dos mercados, desvantagens, efeitos negativos, distorcem os mercados, têm efeitos negativos, mas no momento presente eu acho que eles são indispensáveis que serem mantidos, deverão ser mesmo reforçados em relação a alguns dos produtos que neste momento eles beneficiam, ou produtores que eles beneficiam, e deverão ser, em meu entender, alargados. Eu incluiria nesse, e já o referi várias vezes, nesses pagamentos ligados, as ajudas à produção dos cereais, quer seja dos cereais de inverno, quer seja do milho, quer seja milho-grão, quer seja milho silagem, porque me parece que é fundamental para conseguirmos um mínimo de capacidade de autoabastecimento interno nesses mesmos produtos. É muito natural e é possível, e eu depois volto um bocadinho mais à frente a esta questão, que isto vai exigir, para mantermos no essencial os outros pagamentos ligados, haja mais verbas, e as verbas, como sabem, estão limitadas relativamente à percentagem do pagamento base, dos pagamentos diretos aos produtores primeiro pilar que poderão vir a beneficiar, da ordem dos 9%, pelo menos neste momento é o que existe em relação à legislação portuguesa, e é, eu penso que pode vir a ser necessário fazer transferências de verbas do segundo ao primeiro pilar. Só parcialmente é que estou de acordo com aquilo que o Lindo Cunha sobre este tema. Eu acho que essas transferências não devem penalizar a nossa capacidade de investimento. Mas pode perfeitamente haver transferências do segundo para o primeiro pilar relativamente a verbas que neste momento estão afetas a algumas das medidas agroambientais que poderão perfeitamente vir a ser integradas de uma forma mais adequada no âmbito dos ecorregimes. Portanto, não vejo com problema especial, não vejo que se ponham em causa a futura modernização da nossa agricultura, fazer-se transferências junto para o primeiro pilar, e eu acho que essas transferências poderão vir a ser úteis não só para haver verbas adicionais para os pagamentos ligados, como também para se poder reforçar exatamente a questão dos pagamentos ecológicos. No que diz respeito às questões relacionadas com a promoção de sistemas de ocupações do solo e práticas agrícolas que contribuam para uma gestão sustentável dos recursos naturais, que contribuam para uma descarbonização da economia, nós não podemos esquecer os nossos compromissos no âmbito do roteiro da neutralidade carbónica, e que contribuam para a biodiversidade e a paisagem e também para uma coesão económica e social dos territórios aqui mais fragilizados. Nós temos basicamente dois grandes tipos de instrumentos. Temos, por um lado, os pagamentos eco-regime e, por outro lado, as medidas agroambientais, para lá, evidentemente, do efeito positivo que também os pagamentos desligados e ligados têm, muitas vezes, em relação a alguns dos sistemas que nós queremos incentivar, ou promover, ou manter nessas zonas. Para mim, a questão mais importante de todas é como é que nós vamos equacionar a questão dos eco-regimes. Há uma discussão, para mim há três aspectos que é importante referir. Primeiro, queremos ter ecorregimes de tipo específico, mais seletivos, ou de tipo geral, menos seletivos. Segundo, queremos ter ecorregimes com pagamento de tipo top-up, ou basicamente o mesmo género de agroambientais, como compensação de custos acrescidos ou para redução de rendimentos. Terceiro, vamos ter fundamentalmente compromissos anuais, relativamente aos pagamentos anuais que são ser feitos, ou podemos considerar a hipótese de compromissos plurianuais que são perfeitamente aceitos no âmbito da Comissão Europeia. E estas questões são importantes porquê? Porque acho que é arriscado tentarmos ter sistemas que sejam pouco seletivos e muito alargados, porque não nos podemos esquecer que os pagamentos ecorregimes têm como objetivo essencial o combate às alterações climáticas, a melhor gestão dos recursos e a biodiversidade. E isso normalmente não se consegue fazer com coisas muito vagas, muito a varrer, como por exemplo foi o insucesso total do greening. Não é? Portanto, nós temos que pensar com isso, com cuidado. Eu percebo que é importante termos ecorregimes específicos que abranjam o maior número possível de produtores e que funcionem conjuntamente com os pagamentos ligados como uma forma de compensar efeitos muito negativos que poderão vir a resultar do processo de convergência interna. Se conseguirmos ter esse tipo de ecorregimes e complementá-los com agroambientais, na linha daquilo que temos, mas com algumas modificações que vão ser inevitáveis, quer por via das novas condicionalidades, quer por via de funções que neste momento são desempenhadas pelas agroambientais e que no futuro poderão ser desempenhadas, em meu ver, melhor e de uma forma mais adequada pelos ecorregimes, temos que pensar, portanto, numa arquitetura verde coerente e uma arquitetura verde bastante equilibrada. Finalmente, no que diz respeito aos apoios, digamos, à questão da produtividade, dos ganhos de produtividade, as questões são que já sabemos, temos é que as executar bastante melhor, se calhar, do que temos feito, temos que reforçar claramente as orações por todos, temos que reforçar o papel que eles podem vir a desempenhar e a sua posição no âmbito da cadeia alimentar e das fileiras em que eles estão integrados, temos que reforçar a gestão de riscos e a estabilização de rendimentos, portanto, medidas neste âmbito, temos que as completar e as tornar mais eficazes e mais abrangentes. Temos que claramente incentivar a inovação e os investimentos produtivos e, finalmente, temos que reforçar toda a fileira de conhecimento, de investigação, de experimentação, de difusão, na linha daquilo que, aliás, tem vindo a ser trabalhado no âmbito da chamada Agenda para a Inovação da Agricultura Portuguesa. Eu tenho vindo, no âmbito da AgroGES, a realizar um conjunto alargado de estudos neste âmbito, com a preocupação que me parece ser uma preocupação fundamental, que é perceber os impactos que isto vai ter sobre o agricultor, quer os impactos sobre os resultados económicos das exploitações agrícolas, quer os impactos sobre as transferências de rendimento entre as diferentes regiões. Não vou ter tempo agora aqui de chamar a atenção daquilo que são os principais resultados que temos vindo a obter. Vou enviar depois alguns 3 ou 4 artigos que nós temos vindo a publicar neste âmbito. Basicamente, a nossa preocupação tem sido tentar definir cenários esses que, em certa medida, envolvem um conjunto de situações ainda hipotéticas, na medida que existem muitas coisas que estão ainda em aberto e, portanto, não se sabe nem no que diz respeito ao primeiro pilar, nem no que diz respeito ao segundo pilar, mas face a esses cenários, tentar perceber, relativamente àquilo que são os dados que dispomos por via do IFAP, relativamente aos sistemas de produção agrícola, classificados quer de acordo com a sua dimensão física, quer de acordo com a sua orientação economicamente produtiva, que consequências é que aí poderão vir a resultar, que implicações é que isso vai ter nos respectivos resultados económicos e, finalmente, as implicações que isso tem a nível regional. Penso que só fazendo esse tipo de abordagem, esse tipo de quantificação e discutindo esses, é que nós podemos perceber de que modo é que devemos articular os vários tipos de instrumentos, de maneira a que a gente atinja os objetivos que pretendemos atingir e avançá-los e, ao mesmo tempo, atenuar, digamos, tornar mais gradual, digamos, a evolução e tentar não ser muito penalizador de alguns dos nossos sistemas de produção, que muito penalizados já têm vindo a ser no contexto da crise que atravessamos. E era isto o essencial que eu gostava de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua intervenção. Eu passaria agora a palavra ao terceiro membro do painel, também é uma figura conhecida, o professor Francisco Cordoville, que além de professor do Esqueté é investigador do INIAVE e que, não obstante uma longa carreira académica pautada por muitas publicações dentro desta área, tem vindo a expressar em diversos órgãos de comunicação social a sua opinião, mas ao vivo julgo que será mais concreto e preciso. Muito obrigado, Sr. Professor.
Bom dia. Ora, muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer à Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente desta Comissão, deputado Pedro do Carmo, o convite para participar nesta audição, mas queria também fazer um comentário que também é um pouco histórico, ligado à saudação aos meus colegas Arlindo Cunha e Francisco Avilés, que são grandes amigos, além de colegas de trabalho. Eu e o Francisco Avilés já somos decanos neste, ele mais do que eu, mas já somos, levamos 25 anos de, no meu caso, ou sou diretor-geral ou sou membro de grupos de peritos, portanto já temos 25 anos desta atividade, desde 95. E o meu balanço é o seguinte, nós estabelecemos as melhores condições de convívio e de trabalho intelectual neste grupo, foi superior a todos os outros em que eu participei, porque nós temos, além de termos trabalhado mais, temos confrontado mais. Tem sido uma experiência muito interessante e portanto, gostava de dizer isso, porque penso que vai ser útil para o PEPAC. Tem havido muita produção intelectual e, como já viram aqui, têm-se expressado divergências em relação a questões de fundo. Eu penso que isso é importantíssimo e que deve ser partilhado com toda a sociedade, porque é da discussão que nasce a luz, não é da passividade ou das pessoas dizerem todas as mesmas coisas. Posto isto, eu vou ler a intervenção, até para poupar tempo, porque é mais eficaz. Foi-me solicitado que intervenha sobre o tema efeitos das opções nacionais no sistema de pagamentos ao produtor e suas implicações no sistema produtivo nacional. Tentarei aproveitar os 10 minutos que disponho lendo uma intervenção escrita. Aposentei-me há 3 anos e desde então continuei a trabalhar. No essencial, o meu tempo foi dedicado ao painel de peritos do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum. Os resultados da minha atividade e propostas neste Conselho constam de relatórios e de bases de dados que estão totalmente acessíveis na web via OneDrive. Portanto, eu depois vou dar os caminhos para todas as pessoas, mas estão disponíveis para todos os cidadãos portugueses. O meu trabalho está totalmente disponível. Quem queira conhecer o fundamento técnico do que irei dizer em seguida encontrará aí as respostas. O desenvolvimento do tema que me foi proposto organiza-se assim. Primeiro, vou avaliar de modo sintético o sistema de pagamentos aos produtores agrícolas em vigor no âmbito da PAC, à luz dos critérios de equidade e eficiência. Depois, vou fundamentar essa opinião, começando por analisar o modo como se reparte entre os Estados-membros da União Europeia os custos de financiamento dos apoios, e em seguida vou-me debruçar sobre a repartição desses apoios entre países, regiões e agricultores. Nessa fase de exposição, que será a nuclear, proponho 5 princípios orientadores de um sistema justo e eficiente de pagamentos aos produtores agrícolas. E com esse padrão normativo, avalio depois como é que os apoios da PAC são repartidos entre os destinatários. Nesse passo da exposição, vou fazer uma incursão mais desenvolvida sobre um dos aspectos em causa em que trabalhei mais no âmbito do grupo de peritos, que foi a questão da iniquidade da repartição do territorial dos apoios da PAC em Portugal. A fechar essa parte central da intervenção, focarei a atenção nos instrumentos de apoio direto aos agricultores, refletindo sobre se eles promovem ou não a sustentabilidade da atividade agrícola e o bem-estar dos agricultores. Passo então a expor. Julgo que o sistema de pagamentos aos produtores agrícolas no âmbito da PAC é injusto e ineficiente. É injusto do ponto de vista territorial e social, quer do lado do seu financiamento, quer do lado da repartição dos apoios entre Estados-membros, entre regiões e entre agricultores. E é ineficiente, seja na perspectiva económica, seja no domínio ambiental. As opções nacionais na sua aplicação, dentro da ampla margem de manobra de que dispomos, não têm corrigido essas situações, porque em Portugal a defesa dos direitos adquiridos pelos beneficiários históricos da PAC tem prevalecido sobre o aproveitamento dos aspectos mais positivos das reformas da PAC. Porquê é que o sistema de financiamento da PAC é injusto? Pela simples razão de que o próprio funcionamento da União Europeia é injusto, no modo como se reparte o esforço pelos Estados-membros. O principal recurso deveria ser, em princípio, proporcional ao rendimento nacional bruto de cada Estado-membro, ou seja, ao seu nível de prosperidade. Mas não é, porque os Estados-membros mais ricos impõem descontos nas suas contribuições, descontos esses que têm de ser cobertos pelos Estados-membros mais pobres, que pagam assim taxas mais altas. É semelhante ao que teríamos em Portugal se os escalões de IRS estivessem virados ao contrário. Os governos e os políticos em geral fazem mal quando falam dos fundos europeus que recebemos como algo que vem de fora. Porque não é verdade. Vêm sim dos impostos que os portugueses e os outros europeus pagam e que são encaminhados para o orçamento comunitário. Atualmente, em cada 10 euros dos fundos europeus agrícolas que Portugal recebe, cerca de 6 correspondem a contribuições por via indireta e fiscal dos portugueses. Logo, neste sentido, os fundos que se diz virem entre 100% de Bruxelas decompõem-se na prática em duas parcelas. uma de 60% que fica a cargo indireto dos contribuintes portugueses e 40% apenas com base na contribuição líquida dos outros contribuintes europeus. Todos nós, e em particular todos os beneficiários dos apoios da PAC, deviam ter plena consciência deste facto. Encerradas estas referências ao financiamento, passo ao destino dos pagamentos aos produtores agrícolas. Como é dinheiro público, os pagamentos aos produtores agrícolas devem ser atribuídos de acordo com critérios de interesse público, geral, e não apenas dos seus destinatários. Enuncio 5 dos princípios básicos a que esses pagamentos devem obedecer. Primeiro, inclusão e equidade, ou seja, destinarem-se a todos os agricultores e a todos os territórios e segundo uma repartição justa. Segundo, necessidade, serem proporcionais às necessidades dos destinatários. Terceiro, flexibilidade, serem adaptados à diversidade dos problemas e potencialidades dos territórios e dos agricultores. Quarto, mérito, compensarem de modo proporcional os contributos que os agricultores dão efetivamente para o cumprimento dos objetivos e metas que justificam os apoios. Quinto, capacitação. Isto é a contribuição para que as produções agrícolas e os agricultores se tornem mais capazes e autónomos na criação de rendimento, em seu proveito, mas também de valor e utilidades para toda a sociedade, desde a quantidade e qualidade da produção alimentar até aos serviços de conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, solo, água e biodiversidade, até à mitigação e adaptações às mudanças climáticas. Para que o sistema de pagamentos aos produtores agrícolas fosse justo e eficiente, devia responder de forma satisfatória a estes 5 princípios. Porque não satisfaz, de forma cabal, nenhum deles, considero-o injusto e ineficiente. O tema sobre o qual trabalhei mais como perito do Conselho foi o da iniquidade da repartição territorial dos apoios da PAC em Portugal continental. Fiz diagnósticos e apresentei diversas propostas para, no sentido de se progredir de uma maior equidade, o que passa por apoiar todos os agricultores e de modo mais equitativo. Para ser mais equitativo, para perceberem o que é que foi proposto, foi, no fundo, além de introduzir a área, que é o critério atual fundamental, introduzir o emprego e valorizar mais a terra que é efetivamente cultivada do daquela que não é cultivada. Quando em 2017-2018 comecei nesta senda, nem sequer no Conselho da PAC, de acompanhamento da PAC, se admitia que havia uma parte significativa do território agrícola excluído das ajudas da PAC. Hoje esse reconhecimento existe. Esta batalha está ganha, mas não foi dentro do Ministério da Agricultura que encontrei o maior apoio para o demonstrar. Encontrei noutros setores da administração, mas não dentro do Ministério da Agricultura. Os resultados do recenseamento agrícola de 2019, que acabamos de conhecer, são inequívocos. 41% dos agricultores singulares inquiridos voltaram a afirmar que não recebem qualquer subsídio da PAC. 41%. É uma percentagem razoável, não é? E estamos, como há 10 anos, a percentagem é igual à de há 10 anos. A este propósito, devo saudar as decisões tomadas na reunião do Conselho de Ministros de 4 de março, presidida pelo Sr. Presidente da República, onde foram aprovadas medidas de apoio aos territórios mais vulneráveis. São um sinal positivo de algo que pode mudar no sentido de uma maior equidade territorial e social e dos apoios da PAC e dos outros instrumentos de financiamento, não só o FEDER, mas naturalmente também o Fundo Ambiental. Aproveito para fazer uma referência pessoal, é que estou empenhado pessoalmente na minha freguesia, que é a do Alcaidão da Serra, onde vivo, em que façamos uma boa AIGP, explorando este instrumento, para desenvolvimento integral daquela freguesia. E penso que é a primeira vez que aquela freguesia, na zona da Serra de Ares e Candeeiros, tem um instrumento de política adequado à sua situação. E, portanto, a minha adesão não é só intelectual, mas é de alguém que na aldeia acha que há todas as condições para aproveitar isto para conduzir uma experiência de sucesso. Antes de passar ao apelo à Assembleia da República, que encerrará esta intervenção, menciono o que me parece ser a maior patologia do sistema de pagamentos aos produtores agrícolas. Consiste essa patologia na crença de que o apoio direto ao rendimento dos agricultores é um bom instrumento para promover a sustentabilidade da atividade agrícola e do bem-estar dos agricultores. A minha convicção é contrária e não resulta do preconceito moral ou intelectual. é fundada, sim, na observação no terreno, nas conversas com outras pessoas e no estudo dos impactos negativos desta orientação na agricultura portuguesa. As razões pelas quais o apoio direto ao rendimento dos agricultores não é uma boa via de sustentação a prazo dos seus interesses, da viabilidade económica e da atualidade social da agricultura são simples. Esta lógica de intervenção contraria diretamente quer o princípio de que os apoios devem ser proporcionais ao mérito dos agricultores e ao cumprimento das metas estabelecidas, quer o princípio de atribuir prioridade aos instrumentos que promovem diretamente a capacidade, a autonomia dos agricultores na criação de rendimento para eles e o valor e utilidades para toda a sociedade. Aliás, o artigo 39 do Tratado de Roma, hoje do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é o mais importante sobre a PAC, está justamente alinhado pelo princípio da capacitação e não do apoio ao rendimento. Leio, a política agrícola comum tem como objetivos A. Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização ótima dos fatores de produção, designadamente da mão de obra. E assegurar, e agora estão as palavras-chave, deste modo, assegurar deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na agricultura. O texto é inequívoco. A linha A enuncia as condições de capacitação da agricultura e a linha B afirma que é desse modo que se pode assegurar um nível de vida equitativo à população agrícola, designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na agricultura. Portanto, eu sou uma das pessoas que pensa que a atual política direta de rendimentos não tem sustentação no tratado. E, portanto, há até um princípio de legalidade, mas passemos à frente. Vou terminar com um apelo e uma proposta referente ao futuro. Isto é o processo de preparação do plano estratégico da PAC para 2023-2027. O apelo retoma a carta aberta que enviei ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Agricultura, no passado dia 18 de fevereiro. E a proposta concreta liga-se a uma das vertentes desse apoio, desse apelo. Recordo de forma seletiva o que escrevi na parte final da carta, acrescentando alguns tópicos que enquadram a proposta. Leio. Dirigindo-me a Vossas Excelências, como responsáveis pelo exercício das funções políticas de representação popular e legislativas, apelo ao respeito do direito à palavra e ao diálogo político-democrático. No domínio da elaboração da política agrícola, precisamos de um debate mais aberto, participado e construtivo, que valorize a diversidade de opiniões e não a concordância passiva. Apelo à promoção de uma maior equidade territorial e social da política agrícola. É necessário explicar com objetividade o que se entende por equidade territorial e social no domínio da política agrícola e quais são os objetivos e compromissos que se assumem. Sem isso, navega-se sem bússola para compreender e ultrapassar as dificuldades entre territórios e entre agricultores. Apelo, finalmente, a um sistema de decisão e gestão da política agrícola mais aberto, participado e descentralizado. A agricultura é a atividade económica e social mais enraizada em todo o território agroflorestal e rústico do continente. As regiões onde se insertem apresentam enorme diversidade de necessidades e potencialidades. Há muitas competências e vontades em todo o Portugal para dar um maior contributo ao nosso desenvolvimento agrícola e rural. É necessário dar a palavra às pessoas que residem e trabalham nas várias regiões agrárias. E não só a palavra. É necessário dar-lhes o poder de participar nas decisões, por imperativo democrático, mas também porque é a atitude sensata e inteligente. Quem está no terreno conhece melhor os problemas, descortina melhor as soluções e será quem as poderá concretizar com sucesso. O atual sistema de decisão sobre a política agrícola é centralista, fechado e corporativo. Trava os passos que devemos dar no sentido de um aproveitamento mais sustentável, justo e eficiente dos recursos agrícolas nacionais. As condições em que está a decorrer a fase final de elaboração do PEPAC confirmam a razão de ser desta alerta. Vou referir apenas um aspecto, que é aquele onde entronca o apelo mais concreto que vou fazer à Assembleia da República nas pessoas dos senhores deputados que compõem esta Comissão. Há um requisito indispensável para que o PEPAC responda aos desafios que temos pela frente e possa ser compreendido, aceite e mobilizador para os cidadãos em geral e para os agricultores em particular. Esse requisito é a existência de bons diagnósticos das necessidades e potencialidades de cada uma das regiões agrárias e das respostas que as medidas do PEPAC lhe devem dar. Esses diagnósticos não existem, ou existirem não são conhecidos, nem cumprem certamente as condições exigíveis de qualidade e enraizamento nas regiões agrárias. Todos nós devemos contribuir para que esta lacuna seja corrigida e superada positivamente. Mas há uma instituição pública em Portugal que tem o especial dever, a legitimidade e a capacidade, não só para garantir que a auscultação das regiões se realiza, mas também para mobilizar de modo mais ativo e descentralizado as energias e saberes de cada uma delas e em cada uma delas. Essa instituição é a Assembleia da República, para quem neste momento apelo. E assim termino. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado aos três membros que integram este painel e passaremos para o painel seguinte, para o seu moderador, Dr. Miguel Freitas.
Começar por agradecer o convite para regressar a esta casa, depois de 10 anos de ter passado cá e de ter estado com muito de vós desse lado. Naturalmente é sempre para mim uma satisfação e um prazer estar nesta casa. Queria, compreendam, começar por fazer um brevíssimo, curtíssimo enquadramento desta questão do desenvolvimento rural e dos investimentos agroflorestais, colocando três níveis de questões. O primeiro nível de questão, que tem a ver com os grandes macro-objetivos da política agrícola comum, em primeiro lugar as questões da água e dos sistemas alimentares sustentáveis, isto é, produzir em territórios saudáveis alimentos saudáveis, é um dos grandes objetivos. A água é, para nós, uma questão essencial. Os nossos regadios, a maior parte dos nossos regadios, não são sustentáveis e, portanto, é muito importante refletir sobre isto. A segunda grande ideia e a segunda grande questão, a luta contra a desertificação e os incêndios florestais, são dois grandes macro-objetivos gêmeos. Nós hoje temos um Plano Nacional de Gestão de Focos Rurais, mas não temos nenhum programa de luta contra a desertificação. O Plano Nacional de Investimentos diz que vão haver 450 milhões de euros para o Plano Nacional de Investimentos. Na verdade, não há nenhum instrumento neste momento que garanta que a questão da luta contra a desertificação, isto é, as questões relacionadas essencialmente com o solo, vão ser resolvidas. A terceira grande questão, a conectividade e a infraestrutura verde, que tem a ver com a floresta, mas tem também a ver com a biodiversidade, é uma questão essencial. O quarto ponto, as questões relacionadas com a revitalização do mundo rural e, muito particularmente, com o rejuvenescimento do mundo rural. Isto é, nós temos vindo sistematicamente a fazer uma aposta nos jovens agricultores, temos que passar, como sabe, sou um grande defensor dos jovens empresários rurais e, portanto, é absolutamente essencial fazer esta passagem das questões do jovem agricultor para o jovem empresário rural. Estas são as quatro grandes questões do primeiro nível, que colocam articulações a dois níveis. Primeiro, articulações, e eu vou começar propositadamente pelas articulações externas. Isto é, um dos maiores problemas da política nacional é não ser capaz de articular os instrumentos de política. Nós vamos ter Programa de Recuperação e Resiliência, nós vamos ter PEPAC, nós vamos ter Fundo de Coesão com particularmente com os programas operacionais regionais. Nós temos hoje um grande instrumento que acaba de integrar o Fundo Florestal Permanente, que é o Fundo Ambiental, e a pergunta é: como é que nós articulamos estes instrumentos do ponto de vista territorial? E, ainda por cima, quando sabemos que a PAC está fora do acordo de parceria, isto é, os grandes instrumentos que hoje existem para fazer integração territorial, que são as intervenções territoriais integradas e os acordos de coesão, não contam com a PAC. Isto é, do ponto de vista regulamentar, a PAC não vai estar no âmbito do acordo de parceria. Terceiro nível, e o nível de articulação interna, aquele que nós aqui ouvimos hoje já por várias vezes, mas que eu vou reforçar, a ideia de como é que nós articulamos dentro da arquitetura verde as questões do primeiro pilar e do segundo pilar, isto é, as questões do ecorregime com as questões das agroambientais. Vamos dedicar os ecorregimes essencialmente à subestensificação ou à subestensificação e, portanto, são as questões que julgo que são essenciais para respondermos àquilo que são os problemas que temos ao nível das opções nacionais no desenvolvimento rural e no investimento agroflorestal. Eu queria passar agora a palavra ao professor José Manuel Lima Santos. Não sei se ele já está connosco.
Já está-me a ouvir? Estão-me a ouvir?
Sim.
Ok, muito bem.
Estou, mas preciso de vê-lo. Eu já o ouço, então, mas ainda não o vejo.
Já está agora?
Ainda não. Julgo que terá.
Ora, eu estou... Eu penso que está a ver, não?
Não, ainda não tenho imagem.
Espera aí, espera aí. Está aqui um botão. Já está aqui um botão, já percebi.
Agora sim?
Penso que está agora, não é?
Força.
Desculpem este problema informático. Eu gostaria de começar, em primeiro lugar, obviamente, por agradecer o convite à Comissão Parlamentar, na pessoa do seu Presidente, pela possibilidade de partilhar aqui algumas ideias sobre os efeitos que os investimentos previstos na área do desenvolvimento rural poderão ter, digamos, sobre o território português e os objetivos a atingir. Gostava de começar por recuperar uma ideia que foi, aliás, penso que a primeira pessoa a colocá-la neste conjunto de intervenções foi o engenheiro Eduardo Diniz, do GPP, parece muito importante, que é a questão da gestão ativa do território, portanto, como um objetivo central. Portanto, é um assunto em que eu acho que está colocado no centro, como um objetivo estratégico principal do PEPAC, e com o qual eu não poderia deixar de concordar mais. Portanto, o que me parece importante é discutir a arquitetura da aplicação. Eu não vou falar tanto sobre a negociação da PAC, que é um processo que está em curso e sobre o qual nós, aqui a este nível, não temos grande possibilidade de intervir, mas mais sobre o PEPAC e no âmbito deste que é o seu objetivo principal de gestão ativa do território. Os agricultores, de facto, ocupam uma parte importante do território rural e, além de produzirem alimentos, que é certamente a função mais importante, desempenham um conjunto de funções de interesse público muito importante. E muitas dessas funções, na verdade, justificam o gasto de dinheiros públicos para atingir esses objetivos públicos. Eu penso que não poderão deixar de estar de acordo comigo que um desses objetivos é a gestão do risco de incêndio florestal, de grandes incêndios florestais e os danos que eles causam periodicamente à sociedade portuguesa, à economia portuguesa e à coesão territorial. Eu talvez começasse por apresentar. Eu pedia só que se me confirmam que estarão a ver a minha apresentação. Desculpa. Estou a tentar deslocar-me para lá. Pronto, penso. Está visível, não está?
Sim, sim.
Então, pronto, eu gostaria de começar por ver aqui, portanto, em relação do problema dos incêndios e da gestão ativa do território como um problema económico. E esse problema económico tem a ver com uma ação, um facto que já foi aqui também muitas vezes elencado ao longo desta questão e que algumas vezes foi chamado de coesão territorial, outras vezes de produtividade do trabalho, a importância das ajudas serem pagas na base do trabalho e dos recursos gastos pelos agricultores para conseguir obter objetivos de interesse público. E acho que não há melhor mapa para mostrar essa profunda diferenciação, desigualdade do território português no que se fará à produtividade do trabalho na agricultura. Nós temos zonas do continente, isto vai ser mais, obviamente, mais atualizado com o novo recenseamento, em que estas contas estão ainda a ser feitas, mas portanto estas contas têm 10 anos, não é? Mas o padrão territorial é o mesmo. Temos zonas do território português em que, por ano, eu queria citar, por ano, um ativo agrícola tem um rendimento bruto de 5 mil euros, isto é bruto, não é líquido, não é? Portanto, toda esta zona castanha, isso acontece. Na zona vermelha, entre 5 e 10 mil, e depois temos zonas do território com mais de 50 mil euros de rendimento do trabalho na agricultura. Ora, nós podemos dizer, bom, isto tem a ver com o relevo? Tem a ver com áreas mais acidentadas, mais planas, tem a ver com a estrutura fundiária? Tem. Explorações maiores, explorações mais pequenas, mas tem também a ver com a repartição dos pagamentos da PAC e dos apoios recebidos no âmbito da PAC. Nomeadamente, uma boa parte dos agricultores que em Portugal não têm acesso às ajudas, estão exatamente nesta zona que está diagnosticada como a zona de mais baixo rendimento e onde os agricultores poderiam desempenhar um importantíssimo papel de defesa contra os incêndios. Como resultado desta desigual distribuição do rendimento, da qual a PAC é parte e a distribuição dos apoios da PAC são parte, nós temos uma taxa de ocupação agrícola do território, mais uma vez, profundamente desigual. E ela reflete essencialmente quase como uma imagem no espelho o mapa que apresentei primeiro. Portanto, as zonas de baixo rendimento e produtividade de trabalho na agricultura e as zonas de elevado produtividade e rendimento de trabalho na agricultura têm aqui o espelho. São zonas, respectivamente, de baixíssima ocupação agrícola e zonas de ocupação agrícola relativamente razoável. Ou seja, temos aqui no sul de Portugal, incluindo o sul da Beira Baixa, o Ribatejo e uma boa parte do Alentejo, temos taxas de ocupação do território para a agricultura de 50%, 60% ou até mais de 90%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que porque a agricultura associa um rendimento aos fatores de produção, muito particularmente ao trabalho que nela emprega, um rendimento justo, isso reflete-se numa gestão do território que, para além de produzir alimentos, que é uma tarefa seguramente muito importante, tem também por efeito uma redução considerável do perigo de fogo. Ou seja, nós temos que, nesta sequência de três aspectos, não é? O rendimento do trabalho na agricultura, dele decorre um desempenho melhor a nível de ocupação do território e de gestão ativa do território, que é o que está em causa neste mapa, com uma consequência óbvia na redução do risco de fogo. Pronto, eu quis apresentar estes mapas para dar um conteúdo mais concreto e para ficar claro do que é que estamos a falar com a gestão ativa, mais ativa, menos ativa, e com a importância da remuneração adequada do fator trabalho para conseguir obter este objetivo de redução do risco de fogo. Ora, face a isso, penso que será muito claro, uma das questões fundamentais neste âmbito da gestão ativa é conseguirmos exportar para estas regiões do centro e norte montanhoso, onde é mais difícil fazê-lo, não é? O modelo de sucesso relativo que temos tido no sul de Portugal relativamente à gestão ativa. É claro que nós não podemos exportar o relevo plano, não podemos exportar, digamos, a estrutura fundiária, pelo menos de forma tão rápida, ou encontrando formas de coordenação entre os proprietários e os agricultores na gestão ativa do território, mas uma parte importante do segredo disto está, de facto, no nível de apoio. Portanto, as explorações do sul, eu não estou a falar das explorações mais intensivas do regadio, mas as explorações agrícolas do sul, do sequeiro do sul, em grande parte têm a sua viabilidade assegurada mediante apoios da PAC. Portanto, ou seja, isto é interessante também para ver que a questão dos incêndios não é só uma questão da gestão florestal ativa, é uma questão da gestão ativa do território no seu conjunto. E uma parte muito importante desta gestão ativa é justamente a ocupação agrícola e a gestão agrícola dessas parcelas que fazem ativamente gestão de combustível e, para produzir produtos agrícolas e com um efeito lateral que deveria ser remunerado por políticas públicas, conseguem também uma redução muito considerável do nível do risco de incêndio. Eu gostaria de chamar a atenção então ainda agora para a zona onde este é o maior problema, não é a zona do centro do país, e duas variáveis muito importantes a ter em conta, que nós devíamos ter por objetivo monitorizar e verificar até que ponto estamos a melhorá-las. Uma primeira é a área ardida acumulada, não é? Que tem aqui o seu pico nesta zona, que tem aqui uma, digamos, uma área grande a nível do norte do centro, e depois tem aqui uma área mais reduzida e focada no pinhal interior, portanto a zona que arde mais do país. Depois, dentro da zona que arde mais, que está aqui reproduzida neste mapa à direita, temos a zona que arde de forma mais perigosa, portanto, onde os fogos causam mortos, onde os fogos causam destruição de fábricas, destruição de aldeias, e que contribuem de forma muito clara para a não atratividade dos territórios rurais, nomeadamente o turismo e outros. Portanto, os fogos, de certa forma, são uma consequência da gestão menos ativa do território e que tem por consequência fortes efeitos económicos na economia e na sociedade portuguesa, através da desativação de territórios e de contribuir para a marginalidade económica e social desses mesmos territórios. O que é que faz com que os territórios ardam mais e o que é que faz com que eles ardam de forma mais perigosa? Era isso só que eu queria trazer aqui, porque eu penso que é um pouco a chave de como promover uma gestão mais ativa do território com interesse público assegurado. Em relação às zonas que ardem mais, nós temos muito claro, isto é de um projeto que nós estamos recentemente a fazer a nível da zona do Pinhal Interior, um projeto financiado pela FCT e que se chama Pessoas e Fogo. Não é um projeto que foca a questão do fogo nas pessoas e na gestão do território que essas mesmas pessoas fazem. Pronto, basicamente o que temos é que o aumento da área agrícola, neste caso de uma área agrícola abaixo de um quinto do território, para uma área agrícola entre 20% e 40% do território, uma área agrícola ocupar metade do território, uma área agrícola ocupar 70% e 90% do território. Bom, temos aqui que o fator principal que conduz os territórios a arderem menos é justamente a ocupação por agricultura. Da importância de apoios agrícolas com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade e de aumentar a resiliência dos territórios ao fogo. Portanto, se o nosso objetivo for reduzir a área agrícola, reduzir a área ardida, nós temos aqui a resposta. Mas o objetivo não é só reduzir a área agrícola, portanto, o objetivo é também, não é só reduzir a área ardida, perdão. O objetivo é também reduzir a perigosidade, os danos causados pelos fogos. Então temos uma segunda variável importante, focando-nos agora na zona que arde mais e olhando para a zona que arde de forma mais perigosa. E a variável principal, se quisermos, do aumento disto, digamos, são estas duas variáveis, não é? É a ocupação da área florestal por um lado, plantações florestais produtivas, de eucalipto, mas também de pinheiro, e por outro lado, a ocupação da parte florestal do território por sucessão ecológica, digamos, ou seja, matos, carvalhos e área em que a natureza está, de certa forma, a assegurar a regeneração da floresta sem ser necessário plantar floresta. E, portanto, o que nós temos de forma muito clara é que uma progressiva ocupação do território por áreas de floresta mais produtiva não tem grande relação com a área ardida, Isto é uma coisa que já está bastante demonstrado, mas tem bastante relação com a perigosidade do fogo, com os danos causados pelo fogo. E, portanto, basicamente, se nós quisermos ter um território que arde menos, temos que o ocupar agricolamente. Se quisermos ter um território que arde de forma menos perigosa, temos que impor limites territoriais, e nós percebemos bem quais é que eles são, não é? Portanto, aqui a partir de pouco menos de metade do território ocupado com plantações florestais, nós temos de facto um incremento muito grande da concentração temporal dos fogos e da ocorrência dos fogos maus, dos fogos que causam danos muito grandes, quer em termos humanos, quer em termos económicos e sociais. E, portanto, de certa forma, nós temos que ter um ordenamento da paisagem que faça com que o território arda menos, ou seja, tenha uma maior ocupação agrícola e com que o território arda de forma menos perigosa. Finalmente, e faz parte dos documentos que vou enviar e que todos terão disponível, não é? O resultado de um outro projeto em que fizemos na Freguesia de Alvares um inquérito aos proprietários florestais. Eu acho que é muito importante este aspecto que foi muito sublinhado pelo meu colega anteriormente, pelo Francisco Cordovil, no sentido de auscultar quem está a tomar decisões, quem está próximo do território, e basicamente o que nós fizemos aqui é uma dessas formas de auscultação, que consiste num inquérito em que foram colocados à frente de cada proprietário florestal contratos hipotéticos que eles nos diziam se assinariam ou não. Esses contratos tinham um conjunto de compromissos, digamos, sem contrato. Digamos, o que se passaria é poder ter floresta no território todo, continuar, como a maior parte dos proprietários fazem, a gerir os combustíveis de forma menos ativa, e com o contrato, neste caso, deste contrato, teria que dar 15% da sua área para uma faixa de gestão de combustíveis e teria que assegurar a gestão dos matos pelo menos uma vez em cada 5 anos, e receberia um pagamento que estava estipulado e que se calculava quanto é que isso significaria para o conjunto da propriedade. O proprietário meramente tinha-nos que dizer se assinaria ou não um contrato deste tipo. Isto foi dado, digamos, entre 2 e 3 centenas de proprietários na freguesia de Alvares, de pequenos proprietários florestais, e com base nos resultados nós estimámos de facto o que é que seria o custo de assegurar uma área com gestão ativa de combustíveis em termos de fundos públicos, em termos de orçamento de Estado, na forma de pagamentos anuais pela gestão de matos e de pagamentos anuais pela cedência da área para a constituição das ditas faixas, não é? E o que nós chegamos à conclusão, de facto, é que há custos elevados, portanto não se pode esconder que estes custos são altos, mas o que nos foi também possível fazer no caso da freguesia de Alvares, e que seria muito interessante estender à generalidade deste território que arde mais e que arde de forma mais perigosa, de facto esses custos que estão aqui representados a preto e que sobem de forma bastante rápida com a área de floresta integrada nestes contratos e com a área que está neste caso representada de fogo evitado por virtude dessa redução da área ardida por virtude da integração da área em que faz gestão de combustível, é ainda hoje, e até um ponto que está muito para além das situações atuais, muito inferior ao custo que tem para a economia e para o Estado da ocorrência de incêndios, que é esta área vermelha. Ou seja, ficar-nos-ia bastante mais barato, apesar de parecer caro, apoiar a gestão de combustíveis por parte de agricultores e proprietários florestais do que pagar à posteriori os custos necessários do combate, da reconstituição das áreas ardidas. E aqui não estão tidos em conta ainda no vermelho o custo decorrente, os custos transitórios das pessoas que ficam sem emprego anos, dos territórios que ficam com as suas perspectivas de desenvolvimento. Portanto, nada disso ainda está aqui incluído e, portanto, o custo de ocorrência de fogos seria ainda bastante mais alto a nível do combate e das perdas para a economia, para a sociedade e para o Estado. E, portanto, o que eu gostaria apenas, de forma muito esquemática, poderão depois ler o artigo com calma para avaliar também da vossa concordância com o que nós fizemos aqui, é que fica muito mais barato, embora não parecendo, apoiar a gestão de combustível, a gestão ativa do território por pequenos proprietários e por agricultores em zonas em que está a haver um profundo abandono agrícola, e para isso aumentando a produtividade do trabalho nessas atividades, e mesmo parecendo muito dinheiro, é muito mais barato do que suportar os custos dos fogos que ocorrerão sistematicamente se isso não acontecer. Muito obrigado, era basicamente isto que estava a trazer aqui. Vou parar a apresentação.
Muito obrigado. Passava agora a palavra à professora Teresa Pinto Correia.
Bom dia a todos. Gostava também, como os meus colegas, de agradecer o convite e de felicitar esta organização desta discussão. Gostaríamos mais de ter aqui a sala cheia, que pudéssemos também conviver um bocadinho lá fora, mas são as circunstâncias. Nós optámos por vir porque achamos que sempre se conversa um bocadinho. Eu escolhi para esta minha intervenção falar sobre dois temas, porque achei que tínhamos pouco tempo, sabia que os meus colegas já iam abordar vários outros temas, e portanto eu vou falar de dois aspectos. Um, o montado, e o que tem acontecido ao montado, e o que poderia ser feito para tentar preservar o montado que temos, e outro, dos recursos humanos e da necessidade de qualificação, de capacitação, que já foi falado também pelos meus colegas, mas eu vou falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre isto. Sobre o montado, todos nós o conhecemos, pode mudar? Aqui? Para onde? Para aí. Ah, ok. Ai. Portanto, sobre o montado, acho que todos conhecemos. O montado é um sistema agro-silvopastoril, é único. É adaptada à escassez dos recursos, ou seja, a solos pobres, à variabilidade climática que nós temos no sul do país. Permite produzir uma diversidade de produtos e, portanto, uma diversidade de fontes de rendimento, também associados atualmente ao fornecimento de serviços de ecossistemas que são valorizados pela sociedade. E, portanto, isso é subejamente reconhecido. E já foi dito aqui também pelo nosso colega do Grupo Perito, o Dr. Lino Cunha, que o montado tem recebido bastante apoio da PAC. E eu permito-me contestar isso. O montado tem, os apoios da PAC têm permitido manter a agricultura no montado, mas isso não quer dizer que o montado tenha recebido diretamente apoios da PAC. Têm sido recebidos muitos apoios para áreas que são do montado. Mas o que os nossos estudos mostram, vários estudos, tanto baseado em fotografia aérea como baseado sobretudo mais recentemente em imagem de satélite, é que o montado está em declínio, tem estado em declínio já há vários anos. E continua sobretudo por aquilo que eu tentei mostrar ali naquela fotografia, que é a perda de densidade do coberto arbóreo, ou seja, não é porque sejam retiradas áreas de montado para se fazerem outras coisas. Também acontece em áreas que já têm só 2 ou 3 árvores por hectare, ou 10 árvores por hectare, de se plantar olival ou de se plantar vinha e deixar lá as árvores. Mas o que acontece, e portanto aí há uma substituição direta, mas o que acontece sobretudo é que temos áreas de densidade, que eram áreas densas, de montado que se renovava naturalmente, onde havia pastoreio também associado, em alguns casos até agricultura, e por via de vários tipos de mudanças no sistema e na forma como o sistema é gerido, as árvores vão desaparecendo e não há substituto e, portanto, o montado vai abrindo. Isso está profundamente, vai-se abrindo em clareiras e, portanto, vai desaparecendo porque a determinado momento a densidade é tão baixa que não há capacidade de renovo natural. A temperatura ao nível do solo nas áreas estão diretamente expostas é muitíssimo superior e há vários estudos também que conformam isso. É muito mais difícil a regeneração das árvores fora do montado ou com um montado muito aberto do que dentro do montado. E, portanto, nós tínhamos até 2006 dados muito exatos que temos, que mostram uma perda de cerca de 5.500 hectares por ano. Portanto, temos 1 milhão de hectares de montado, mas não temos, vamos tendo cada vez menos, esse vai estando cada vez mais reduzido. E alguns dos dados que não são da análise de toda a área, mas são dados por amostragem, mostram uma perda ainda superior nos últimos anos, ou nos anos a seguir, ou seja, de cerca de 9 mil hectares por ano. Portanto, o montado está claramente em declínio e o que mostram também os dados. E eu peço desculpa a todos estes de tantas imagens, mas sobretudo era para vos mostrar que nós temos evidência disto, quer dizer, eu não tenho tempo aqui para estar a mostrar com pormenor. Nós temos trabalhado sobre esta questão espacial do montado e a questão dos fatores que influenciam e não podemos dizer que diretamente em cada exploração do montado seja o pastoreio que faz, que leva à sua ao desaparecimento dessa densidade. Mas de facto há uma relação muito próxima entre um pastoreio mais elevado e a perda da densidade do montado, quer a análise seja feita à escala da exploração, quer a análise seja feita à escala da região, à escala do centro do Alentejo. Portanto, a diferentes escalas nós encontramos o mesmo e encontramos um valor que é de cerca de 0,4 a 0,6 cabeças normais por hectare para ser a densidade de pastoreio em que há uma ruptura e o sistema de facto começa a perder vitalidade. E isto não quer dizer que seja necessariamente assim, eu vou falar desse ponto a seguir, quer dizer que há muitos produtores que conseguem ter uma gestão integrada do montado, melhoram os seus solos, têm boa produtividade da pastagem, portanto conseguem ter densidades elevadas. Mas esses são aqueles que têm acesso ao conhecimento e que têm acesso ao apoio. E é essa questão que eu vou falar a seguir. Nós temos o nosso colega Mário de Carvalho, que faz parte da Comissão de Peritos, do Grupo de Peritos, e tem trabalhado muito sobre isso e tem resultados, de facto, espetaculares com alguns dos produtores com que ele trabalha. E, portanto, eles têm uma densidade de pastoreio muito superior a isto, protegem o renovo e conseguem manter o montado com dinâmica e rejuvenescimento. Mas esse não é a maioria, essa é uma minoria. Se olharmos para os dados à escala regional e se fizermos estas análises estatísticas, o que nos mostra realmente é este desaparecimento do montado e uma relação muito próxima com esta questão do pastoreio. E sobretudo o pastoreio por gado bovino, mas mesmo o ovino, se forem densidades muito elevadas, tem problemas semelhantes. Depois, um outro dado que temos mais recentemente, de um estudo que fizemos mais recentemente, é sobre a questão da utilização dos apoios e de se realmente os apoios para a agricultura biológica ou a agricultura integrada permitiam facilitar a sustentabilidade do montado, e o que temos é exatamente o contrário, ou seja, a pressão de pastoreio é superior nas propriedades que têm contratos com a agricultura biológica e a agricultura integrada, significativamente superior, ou seja, potencialmente esses montados estão mais sob pressão em termos da sua possível sustentabilidade futura do que os outros que têm a agricultura convencional. Há várias razões para isso, mas eu não tenho tempo a explicar, mas só para mostrar que, de facto, olhemos de uma forma, olhemos de outra, há uma série de medidas que não foram pensadas para o montado, mas foram pensadas para cada uma das suas componentes, que levam a que o montado, de facto, esteja em declínio. E o montado, de facto, é um sistema. O que é que eu pretendo mostrar aqui? No esquema que eu tenho ali, que está em inglês, peço desculpa, aquele mais quadrado ou mais retangular, o que eu queria mostrar é que realmente o montado é a junção destes três elementos: o elemento arbóreo, o elemento da pastagem, dos animais, e o elemento de culturas ou de melhoria da pastagem. E se não considerarmos os três, não estamos a considerar o montado. Ou seja, a figura de baixo é uma figura mais com boneco, mas o que pretendo mostrar, sobretudo, é de um artigo de umas colegas minhas, né, são colegas minhas que trabalham em produção animal, e que, sobretudo, tentaram mostrar no artigo a integração entre a produção animal e a biodiversidade silvestre. Mas eu julgo que nós temos que fazer uma reflexão de fundo sobre se queremos ou não manter o montado em Portugal. O montado é um sistema paradigmático, mas não é só isso, é um sistema que é resiliente, que tem resistido ao longo de vários séculos, que tem possibilidade de resistir às alterações climáticas, portanto ao aquecimento e à baixa, à menor disponibilidade de água pela chuva, mas se o queremos preservar, temos que o encarar como um sistema. Portanto, parece-me que é fundamental definirmos objetivos estratégicos para este sistema. Queremos manter estes 1 milhão de hectares, ou queremos baixar para 800 mil, ou queremos baixar para 700 mil, queremos mantê-lo onde, queremos manter o montado só de sobro, ou manter também o dazinho, que é o que tem o declínio mais acentuado, porque obviamente as árvores não dão rendimento, ou não dão o rendimento que dá o sobreiro. E depois temos o objetivo, então, pensarmos que medidas é que podemos adaptar a este sistema, estudando as suas necessidades e como é que elas podem ser respondidas. Portanto, nós, no âmbito do Grupo de Peritos, já discutimos isto, eu já fiz uma proposta, que é uma proposta a discutir, mas sobretudo a questão é de pensar no sistema e como é que as medidas podem ser adaptadas ao sistema e não como é que existem as medidas e de que forma é que elas depois, cada um escolhe como é que elas podem ser adaptadas. Portanto, esta integração das várias medidas parece-me que é muito importante e, sobretudo, também é muito importante que ela reconheça a diversidade de tipos de montado. O montado não é todo o mesmo, há vários tipos de montado. Alguns já estão em declínio acentuado, outros não. Uns precisam de apoio realmente ao renovo, outros precisam de apoio à biodiversidade. E, portanto, a diferenciação na tipologia é muito importante. Por outro lado, parece-me que é extremamente importante, e a União Europeia ou a Comissão abre a porta a isso e pede até isso, que é a questão de experimentar modelos diferentes. E, portanto, há uma modalidade no qual nós já temos estado a falar com o GPP, que é a modalidade das medidas baseadas em resultados. As medidas baseadas em resultados são, de facto, dentro do espírito de uma CAP, de uma política agrícola comum mais flexível, mais baseada no desempenho e que pode remunerar os produtores que, de facto, queiram ir além no sentido das questões ambientais. E, portanto, sobretudo, o que pede é que tem que se experimentar formas diferentes. A forma é que nós estamos a aplicar agora, ou a forma como construímos as medidas, está a ter resultados que nós não queremos do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista da resiliência de um sistema, então vamos experimentar outras. E esta das medidas baseadas em resultados poderia ser formas, podiam pensarmos em aplicações piloto e daí tirar ensinamentos, que é também a lógica dos Living Labs, dos laboratórios vivos ou de outro tipo de iniciativas que a Comissão Europeia atualmente propõe para vários tipos de problemas a nível da questão ambiental e agrícola. E, portanto, o que nós propomos é que sejam feitas uma ou mais destas aplicações piloto, medidas baseadas em resultados, são medidas para o sistema, são negociadas com o produtor e o produtor é pago pelos objetivos que atingir. Portanto, tem um certo risco, mas se for acompanhado e se tiver aconselhamento, ele consegue, pode optar por esse tipo de medidas e isso pode lhe permitir, de facto, receber mais, manter a sua produção, mas também conseguir melhores resultados ambientais e ser remunerado por isso, em vez de ser remunerado por práticas que nós não temos a certeza e não monitorizamos se realmente dão os resultados que são esperados. Portanto, parece-me que temos que abrir, e que é isso que a Comissão nos pede, abrir a esta experimentação e inovação na forma como são construídas, são aproveitadas os instrumentos de política. Sobre o montado era isto que eu tinha a dizer, mas liga-se profundamente ao outro assunto, que é o assunto do capital humano. Já foi aqui falada a questão da capacitação, já foi falada a questão do aconselhamento. Os produtores são, de facto, o capital humano que nós temos na agricultura principal e são aqueles que, de facto, podem ser os motores da inovação ou da transição que se pretende. No âmbito da contribuição para a arquitetura verde, para contribuir para o Pacto Ecológico Europeu, um dos pilares... Portanto, temos ali a condicionalidade ambiental, os ecorregimes, as medidas agroambientais e a extensão, os serviços de extensão. São considerados, porque é reconhecido que nem todos os países, nem todos os Estados-membros têm serviços de extensão que estejam próximos do produtor e de todos os produtores. No âmbito da missão Soil Health and Food, da qual eu faço parte, está prevista a criação de laboratórios vivos, que são laboratórios onde o que se pretende é trabalhar em grande proximidade com produtores, com a investigação com os produtores e disseminar essa informação nas regiões onde estiverem instalados os Living Labs. Há uma estratégia, que é a Estratégia para a Agroecologia, que é uma iniciativa da Direção-Geral da Agricultura na Comissão, que vai também instalar os Living Labs. E isto é porque a Comissão está a dar extrema importância a esta questão de construir o conhecimento com os produtores, mas construí-los no campo, de forma a que os agricultores tenham, os produtores tenham acesso a esse conhecimento. Portanto, esta questão do acesso ao conhecimento também já tem vindo a ser dita há muito tempo, é fundamental tomá-la em consideração. Nós não podemos continuar a achar que todos os produtores têm acesso ao conhecimento, não têm. Nós temos, o recenseamento agrícola, os dados que saíram atualmente mostram que temos cerca de 274 mil produtores, 71% destes têm um ensino básico só e 16% não têm nenhuma instrução escolar. Portanto, temos 87% dos produtores com um baixo nível de instrução e só 48% têm formação agrícola, os outros nem sequer isso têm. E por outro lado, se olhamos para os dados da parte das políticas de desenvolvimento rural que são utilizadas para formação ou para aconselhamento, são de 1,7%. Portanto, temos um tecido agrícola com muito pouca formação, com muito pouco acesso ao conhecimento, até a própria consciência de que têm falta de conhecimento. Portanto, o que fazem foi o que sempre foi feito, o que eu faço foi o que sempre se fez na minha casa, o que sempre fez o meu pai, o que sempre fez o meu avô, que não é necessariamente o melhor. E, portanto, muitas vezes, alguns dos produtores com os quais nós falamos não têm, de facto, a noção de que lhes falta o conhecimento. Mas aqueles que conseguem melhores resultados e aqueles que conseguem ter, por exemplo, elevadas produtividade pecuária, ao mesmo tempo que mantêm o renovo e têm o montado em muito boa condição, são pessoas de formação superior, com muito perfil inovador ou empreendedor, que procuram conhecimento junto às universidades, que o obtenham e conseguem aplicá-lo. Nós estamos localizados na Universidade de Évora, todos os dias somos contactados por produtores que nos pedem ajuda, são aqueles que são mais dinâmicos, mas nós não lhes conseguimos dar ajuda a todos, porque não temos essa vocação, não temos essa capacidade em termos de tempo, em termos de recursos humanos. Damos muito, damos aquilo que conseguimos, mas não é de certeza suficiente. E, portanto, esta questão do apoio, tanto em transferência de conhecimento e ações de informação, serviços de aconselhamento e cooperação, é fundamental. Nós estamos muito abaixo da média dos países da União Europeia e mesmo quando os programas foram apoiados, a taxa de execução é muito baixa e importa perceber porque é que ela é baixa. É porque é demasiado restritiva quem pode dar a formação, é porque a formação não interessa, porque é que é? Percebermos porque é que não é executada. Porque a necessidade existe. Eu fui verificar quais são as formações que são dadas, portanto, no último período, 2014-2020, tivemos esse número de certificados, portanto este é um relatório do GPP agora já de 2020, que nós tivemos acesso no grupo de peritos, e como podem ver, a grande maioria das formações são aquelas que são obrigatórias, portanto são formações que os produtores têm que obter o certificado para depois poderem utilizar, por exemplo, os produtos fitofármacos. Outros é para a agricultura biológica, para a produção integrada, mas aquilo que são os outros, que têm uma diversidade de por exemplo, micologia e outros temas assim, são 741 daquele total em comparação com os outros números que estão a ver ali. Portanto, não se encontra formação, ou pelo menos não é significativa, em áreas como o empreendedorismo, o acesso aos mercados, ações coletivas, adaptação às alterações climáticas. Não temos esse tipo de formação, não existe. Depois existem os centros de competência, os grupos operacionais, mas quantos produtores é que têm acesso a esse tipo de conhecimento? Há 22 centros de competência, 113 grupos operacionais. Mesmo que haja 10 produtores envolvidos em cada um deles, obviamente que é uma grande minoria, uma enorme minoria, em relação àquilo que é necessário. E depois, se verificarmos a forma como está montado o nosso o serviço, ou o AQIS, não é? O Knowledge Information System, Portugal está na cauda realmente da Europa com um sistema fragmentado e fraco. Portanto, eu parece-me que isto tem vindo a ser falado, nós já falámos várias vezes disto também no grupo de peritos, o professor Mário Carvalho fala disso constantemente em relação à questão dos solos, os produtores não têm acesso ao conhecimento, esta mudança é urgente e vai... Obviamente, se isso fosse possível, iria beneficiar seguramente a sustentabilidade do montado e de outros sistemas. Portanto, eu parece-me que nesta questão, como em todas as outras questões que não foi possível falar aqui, é muito importante definirmos objetivos claros, identificar as necessidades, avaliar e identificar metas, portanto, ter metas claras de onde queremos chegar e implementar uma abordagem sistémica com a integração territorial dos sistemas, como também alguns dos meus colegas já falaram-nos, adaptando as medidas aos sistemas e objetivos e não simplesmente pondo as medidas à disposição do produtor, porque o resultado que tem dado, pelo menos no caso que eu conheço melhor, que é o montado, é um resultado muito problemático e que nos aflige em termos da sustentabilidade desse sistema para o futuro. E depois, obviamente, criar espaço para monitorizar. Não é possível, provavelmente, mudar o sistema de aconselhamento em todo o país, mas será possível fazer experiências em determinadas áreas, em determinados territórios e perceber se isso realmente cria uma nova dinâmica, uma nova atitude por parte dos produtores e de colaboração também com aqueles que têm o conhecimento. E é tudo o que tenho para dizer. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Não sei se o professor Francisco Rego já está connosco.
Eu julgo que sim. Julgo que já se pode partilhar
sim,
a imagem e o som.
Sim, a voz já ouvimos. Ok, já está. Ok, Francisco, força.
Então, em primeiro lugar, também, como todos os participantes, agradecer o convite e a oportunidade de refletir também sobre esta matéria. Dizer também que, digamos, eu venho de uma área da floresta que é aqui assim sempre um familiar um pouco estranho, porque há uma política agrícola comum, mas não há uma política florestal comum. E isso torna, digamos, esta lógica um bocadinho difícil. E como vimos nos exemplos anteriores, tanto como no aspecto do pinhal interior, que o colega Lima Santos apresentou, como na questão do montado, que a Teresa Pinto Correia também apresentou, há uma necessidade de integração destas áreas, seja com segregação espacial, como no primeiro caso do pinhal interior, com áreas diferentes de floresta e de agricultura, seja com integração espacial, como no caso do montado. Mas, de qualquer modo, a visão integrada deve ser garantida. Eu também tinha uma partilha de ecrã que estava a tentar ativar. Mas tenho que ser tornado apresentador por alguém. Que eu julgo que não estão a... que não está a ser conseguido. Já consigo partilhar o ecrã? Não.
Ainda não.
Eu julgo que algo, pronto, partilhar ecrã agora já está autorizado. E pronto, eu gostaria de...
Já está ativado, é isso.
Já funciona? Ou ainda não? Está a funcionar?
Sim, agora sim.
Ok, pronto. Então, eu primeiro gostava de olhar para a questão do processo, o processo de construção deste plano estratégico. Como foi já aqui apresentado, este plano vai, digamos, tem um conjunto de passos que começa com o recolho de informação, diagnóstico, etc., e acaba na avaliação das necessidades, a partir das quais... as estratégias de intervenção. E eu diria que o processo de construção é onde se joga, digamos, o sucesso ou o insucesso de um plano. E, portanto, eu julgo que merece, de facto, aqui assim alguma apreciação. E uma primeira apreciação é também de, neste diagnóstico da situação atual ou nesta primeira avaliação das necessidades, teria valido a pena e valerá a pena fazer relatórios de avaliação dos resultados da PAC anterior, não é? Dos processos anteriores, que muitas vezes, como também foi dito, têm resultados que não são exatamente aqueles que nós esperaríamos, e julgo que valeria a pena tirar as devidas lições desses sucessos e desses falhanços. Mas a primeira constatação é que nesta avaliação das necessidades há grandes diferenças regionais, como vimos, e portanto a importância de que, tanto do ponto de vista da equidade como do ponto de vista da própria avaliação das necessidades, que ela seja feita a nível regional, porque, digamos, há diferenças muito significativas. E eu gostava, só para a integração, dizer que quando nós falamos nas necessidades, nesta avaliação das necessidades, eu julgo que há aqui que reconhecer que elas não têm todas o mesmo nível de hierarquia. Isto é, as primeiras necessidades são, com certeza, as fisiológicas, nós precisamos depois de interromper para o almoço, precisamos do café, etc., habitação, saúde, portanto, todas estas questões essenciais, mas a segunda é a segurança, o segundo nível é a segurança. A segurança, a estabilidade, a liberdade de ameaças. E só a partir daí é que se começam a construir os outros níveis. De completar os outros níveis de necessidades nesta pirâmide que acaba com a autorrealização, mas começa sempre e é basilar a questão da segurança. E nós todos temos conhecimento prático disto com a pandemia com o vírus, digamos, concentra todas as nossas atenções e sem conseguirmos resolver esse problema não se consegue passar para a resolução dos outros. Essa constatação é extremamente importante e eu não posso deixar de vos referir uma experiência muito negativa que tive com o então ministro, experiência negativa com o ministro Jaime Silva, em que eu estive em Coimbra enquanto diretor-geral das florestas, a falar para um conjunto de embaixadores que deveriam transmitir a necessidade de investir na floresta nos seus países respectivos, enquanto que lá fora era 2005 e estava a arder às portas de Coimbra. E, portanto, quer dizer, num ambiente em que a segurança não está garantida, em que o contexto é este contexto de incêndio, não há investimento na floresta, não há segurança e todas as outras etapas são completamente impossíveis de atingir, porque estas condições básicas não são adquiridas. E, portanto, eu diria, quando se fala nos objetivos estratégicos, o objetivo económico, promover um setor agrícola inteligente, um objetivo ambiental e climático, proteção do ambiente, e reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais, e este eu julgo que é essencial, porque sem isto as outras não existem, não se consegue reforçar o tecido socioeconómico, nem a atrair jovens para a agricultura, é para estas zonas, se as condições de segurança não estiverem garantidas, e elas não estão garantidas neste contexto. Portanto, esta questão do contexto, dos custos de contexto, é perfeitamente essencial. E esta questão dos incêndios tem também uma relevância depois climática importante. Aqui a Agência Portuguesa do Ambiente faz a ligação entre a emissão de gases de efeito de estufa com a alteração dos do solo ou sem alteração dos do solo. E vê-se nos anos 2003, 2005, 2017 que o efeito que seria benéfico de aumento, enfim, das alterações do uso do solo são preferentemente prejudicados pelas grandes áreas ardidas e grandes libertações de gases de estufa feitas nestas alturas de incêndios. Portanto, se nós conseguimos diminuir este problema, com certeza que também a questão ambiental melhorará. E o que nós vemos quando vemos as distribuições regionais é que, acumulando os últimos 20 anos até 2016, nós temos um território que, quase todo, mais de metade do território, que em certa altura da sua vida já foi afetado pelo fogo, pelo incêndio, e isto era até 2006, e em 2017, com os incêndios de Pedrógão e depois de Outubro, quer dizer, grandes áreas tiveram este efeito, e é um efeito devastador, tanto do ponto de vista da atratividade das pessoas, da fixação das pessoas, da atração dos jovens, da atração do turismo e de toda a atividade socioeconómica que está ajusante. E por isso nos perguntamos o que é que isto tem a ver com o PEPAC. Quer dizer, quando nós olhamos para a distribuição, para a composição da paisagem nos concelhos atingidos em 2017, vemos que em Pedrógão Grande só 9% é que seria a agricultura. Em Góis teríamos 4% da proporção em agricultura, em Vilova de Poiares 8%, e tínhamos 50% aí assim, Castanheira de Pera 56%, 58% do território com eucalipto, e mais os matos, etc. Quer dizer, a área que está de algum modo a fazer de barreira à progressão do território, à progressão do incêndio, não existe. E essas áreas são sobretudo as áreas urbanas também, com certeza, mas são muito pequenas, a área agrícola e depois a área também de carvalhais, de castanheiros e outras folhosas, que são muito importantes para a questão da biodiversidade e podem ser também para a questão da economia, e que também de algum modo não permitem ou constituem também de algum modo alguma barreira à progressão dos incêndios. E por isso nós podemos tentar, ao integrar o conhecimento, usar os conhecimentos também da ecologia da paisagem, e eu aproveito para fazer a publicidade ao livro que publiquei, mas sobretudo a teoria da perpolação. Na teoria da perpolação é uma teoria extremamente geral, que nos diz que se nós tivermos 60% de um território ocupado, mesmo que seja de forma aleatória, por ocupações do solo que permitem a progressão do fogo, o fogo passará. E, portanto, aqueles dados que Lima Santos apresentou correspondem exatamente a estas ideias da teoria da perpolação, que são ideias muito gerais e que podem ser muito operacionais. Isto é, nós podemos dizer, não queremos que o nosso território tenha mais do que 60% de ocupações do solo que sejam vulneráveis à progressão dos incêndios. E nada mais prático do que uma boa teoria, e esta eu julgo que é uma teoria interessantíssima. E que tem aplicabilidade prática. Isto é, se nós virmos no Pinhal do Interior Norte, que também já foi aqui dado como exemplo, no início do século XX, mais de 40% daquele território era de ocupação agrícola. No inventário florestal de 2010-2013, quer dizer, tínhamos 11%. E agora teríamos que saber, e era isto que era importante e que foi já indicado por vários, tinha que saber quais eram as metas, quais eram os objetivos, quais eram os indicadores, para onde é que nós queríamos evoluir. E aí, assim, teríamos que ter as metas dos planos regionais de ordenamento florestal, que foram ali assim estabelecidas, ou do ordenamento do território, mas tínhamos que ter indicadores muito claros sobre que tipo de paisagem é que nós queremos, queremos para o futuro e de que modo é que essa paisagem poderá ou não, digamos, defender aquele território em relação aos grandes incêndios. Neste caso, o objetivo seria que, pelo menos, entre agricultura, área urbana e carvalhos, castanheiros, etc., que tivéssemos uns 40% da área ocupada por este tipo de território, senão arriscamos em dias de maior gravidade meteorológica ocorrer aquilo que ocorreu nestes últimos anos. E, portanto, só como elementos finais, saudar, no fundo, o Governo pelas suas iniciativas de pôr estas questões dentro da área da paisagem. Porque, de facto, se não se põe o problema ao nível da paisagem, que é o nível integrador, fala-se, enfim, de aplicação integrada dos instrumentos territoriais, fala-se dos ecorregimes, de uma arquitetura verde, etc., essa tem que ter a paisagem como elemento central. E a paisagem como elemento central tem que ter, com certeza, uma componente agrícola, que está dentro deste quadro da política agrícola comum, mas tem que ter uma componente florestal também. E sem termos uma paisagem equilibrada, não temos nem produção florestal significativa e segura, nem temos produção agrícola significativa e segura, e não temos atratividade destes territórios. E, portanto, eu diria que valeria a pena, não sei com que enquadramento, se no enquadramento dos ecorregimes ou com outro enquadramento qualquer, fazer uma pressão muito grande para que, explorando a pequena agricultura familiar, as pequenas explorações agrícolas fragmentadas, que são tão essenciais para a preservação deste mosaico que permite uma paisagem equilibrada e permite a redução dos incêndios, que esse incremento, essa proteção da pequena agricultura familiar, que continua a resistir contra tudo e contra todos e sem apoios, mas que é essencial para garantir um bem público, que é a diminuição do incêndio, que ela seja cada vez mais apoiada e cada vez, através das suas organizações também, de uma forma mais desburocratizada, porque é fácil criar indicadores operacionais que permitam perceber a sua contribuição para este bem comum e para a diminuição desta ameaça que são os incêndios florestais. Portanto, era esta a minha contribuição e agradeço a atenção de todos.
Muito obrigado, Francisco. Eu, para terminar, permito-me fazer uma breve síntese, dizendo que as três intervenções focaram um aspecto que julgo que é absolutamente essencial, a questão da territorialização e integração das políticas. E esta questão da territorialização e integração das políticas leva-nos, primeiro, à ideia de que a PAC é vista muito como exclusiva para resolver os problemas do território rural, isto é, nós achamos que a PAC chega para resolvermos todos os nossos problemas. É muito importante, por isso, todas as articulações externas para que possamos ter vários instrumentos a verter sobre a questão territorial. Portanto, é muito importante, repito, esta questão. A segunda, que foi transversal entre as três intervenções, é que existe uma rivalidade do ponto de vista das políticas públicas entre as políticas agrícolas e políticas florestais, quando nós temos que ter uma complementaridade entre as políticas agrícolas e as políticas florestais e, portanto, a tal integração faz aqui. E, finalmente, uma terceira dimensão que não foi assunto das três intervenções, mas que eu pretendo acrescentar, que tem a ver com as questões da relação entre a integração, a territorialização
entre a componente rural e a componente urbana. Isto é, é muito importante quando se pensa território, pensar nestas articulações. Hoje, quando se fala de infraestruturas verdes, não se fala apenas de território rural, fala-se também de território urbano e, portanto, como é que nós conseguimos fazer esta articulação virtuosa entre os espaços rurais e os espaços urbanos? Era isto como conclusão. Queria passar agora a palavra ao Sr. Presidente Pedro Carmo para o debate com os senhores deputados.
Aguardamos só aqui um período de desinfecção. Peço aos senhores deputados que podem inscrever-se nesta fase de debate. Irei depois convidar os nossos oradores presentes a juntarem-se à mesa para responder às questões. E aproveitamos só aqui esse compasso de espera para uma desinfecção do local, nos termos conhecidos do momento que vivemos. Eu liberto aqui este espaço porque também... É onde ficaram tal nome. É muito fácil. Muito bem. Estamos então de começar esta fase de debate para concluir a parte da manhã desta nossa audição pública e neste momento registro 4 inscrições dos seus deputados presentes, sendo que também está aberto o Skype e podem chegar mais algumas intervenções via Skype. Começo por dar a palavra à primeira inscrição, o Sr. Deputado Joaquim Barreto, que para o efeito tem a palavra.
Sr. Presidente, caras e caros colegas deputados, caros convidados, para esta audição pública da PAC pós-2020. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Comissão por organizar esta iniciativa. Queria cumprimentar de uma forma muito especial e felicitar também os nossos convidados pelas suas excelentes intervenções, que naturalmente nos deixam mais, com mais conhecimentos para podermos discutir este tema. E a minha intervenção, no contexto da preparação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, PEPAC, vou deixar aqui algumas considerações e propostas, não só como deputado da Assembleia da República, mas deputado que fui eleito pelo Círculo de Braga, Distrito de Braga, e também do Entre Douro e Minho, onde tenho as fortes relações, e acentuando a minha intervenção naquilo que são as preocupações do mundo rural, daqueles que lá vivem e daqueles que merecem a nossa maior atenção, tendo em vista a sua capacidade de resiliência e trabalho que fazem para manter o território ativo e com produção no dia a dia, para contribuindo para aquilo que é a riqueza nacional. Assim sendo, eu permito-me aqui apresentar também um conjunto de uma análise e também constatações que o Conselho Estratégico do IDARN, do Instituto de Desenvolvimento Regional do Norte, apresentou em tempo útil e que é constituído por várias entidades, associações, federações, desde a Agros, a Fera, a Fena Pecuária, e também integra um conjunto de pessoas que estão ligadas, tiveram ou se foram governantes ou são deputados. O caso do professor Lindo Cunha, o Agostinho Lopes, que foi deputado do Partido Comunista, o Nuno Brito, que foi governante do CDS também, e eu próprio. E nessas constatações e propostas, eu gostaria de deixar aqui algumas para reflexão e para análise. Nós constatamos que há uma excessiva extensificação produtiva no interior norte e centro, de acordo com as regiões NUTES, originando um abandono do território e um êxodo agrícola e rural. Também constatamos uma dualidade competitiva do território do continente, expressa num rendimento por unidade de trabalho anual no norte e no centro, muito abaixo da média nacional, especialmente no norte. Constatamos também uma assimetria na distribuição dos pagamentos diretos, concentrando-se 87% em 20% dos agricultores, acima da média comunitária, que é 80% em 20%. Há também uma outra questão que quero aqui salientar, que é a concentração de cerca de 38% dos pagamentos diretos no norte e no centro, contra cerca de 57% no Alentejo. Depois destas constatações, acho que algumas propostas que elenquei e que aqui gostaria de deixar também à vossa consideração. E destas propostas, uma é a majoração do valor unitário dos pagamentos diretos e, em particular, dos regimes ecológicos em territórios classificados, que não se devem confinar apenas a territórios da rede Natura. Depois também o pagamento direto associado à superfície florestal em explorações agroflorestais em territórios de minifúndio, em função dos serviços de ecossistemas prestados e dos efeitos conjuntos da compartimentação do território e da paisagem indispensáveis à redução do risco de incêndio no contexto do Plano Nacional de Defesa Florestal contra Incêndios. Também consideramos importantes os pagamentos diretos ligados à produção exclusivamente quando não existem alternativas, como para a preservação de bens públicos, como o património genético de raças autóctones e para apoio a setores em transição energético-ambiental em contexto de pacto ecológico com a pecuária e o leite. E já que falei do leite, consideramos que os apoios do primeiro e do segundo pilares ao aumento da capacidade de armazenamento de efluentes dos produtores de leite e à separação e recolha da fração sólida do estrume para posterior compostagem e produção e comercialização do respectivo fertilizante orgânico. Consideramos também que há necessidade de um reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso. Também a constituição da rede de apoio ao desenvolvimento de planos de negócios de jovens agricultores e incubação nas primeiras fases do ciclo da vida dos seus projetos de investimento. Ainda no que concerne à água, também, e que nós temos que ver com muita atenção, um aumento da reversão preocupante da diminuição de rega irrigável no norte e no centro, através do apoio a pequenos aproveitamentos e projetos ao nível da cada exploração agrícola. Ainda o apoio à capacitação e profissionalização das associações de beneficiários e juntas de agricultores, a revisitação do mapeamento dos territórios ao abrigo de medidas para a manutenção da atividade agrícola em zonas favorecidas, o apoio à ação coletiva dos pequenos agricultores, promovendo a sua capacitação na organização da oferta das suas policulturas produtivas no apoio técnico comercial, a criação de uma medida específica para a reestruturação e redimensionamento das cooperativas agrícolas, fundamentais para a mobilização do potencial produtivo das pequenas e médias exploções agrícolas, a revalorização da importância das direções regionais da agricultura e reforço das suas competências e capacidade de decisão de proximidade. E, por último, também gostaria de dizer que temos que ter em conta aquilo que é a transferência de verbas do segundo pilar para o primeiro pilar, que naturalmente se vão refletir no investimento, se vão refletir na modernização e na estruturação da agricultura. São estas considerações que aqui deixo e estas propostas para debate e para resposta também àquilo que foram as intervenções dos nossos oradores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por agradecer genericamente a todos os intervenientes, porque de facto estes três painéis da manhã foram altamente esclarecedores e trouxeram, com visões diferentes e perspectivas diferentes, trouxeram-nos sem dúvida uma visão muito abrangente daqueles que são as maiores problemáticas que enfrentamos e os desafios que enfrentamos em termos da nova PAC que aí vem e de todas as alterações que se vão verificar e que já se estão a vivenciar no momento que vivemos. E também foi bem colocada aqui a questão de ter sido pensado num processo que é demasiado longo antes de vivermos a realidade com que nos deparamos. E até muitas das problemáticas que à data preocupavam a sociedade como o seu todo, serem diferentes daquelas que preocupam hoje. A evolução da sociedade é mais rápida, quando normalmente é ao contrário do que aquela que tem sido a evolução do próprio pacote de negociação. Mas dito isto, para que possamos discutir política e fazer boas políticas públicas, também é para isso que temos que estar aqui. É muito bom ouvir quem não é da política, mas é da ciência, da universidade, com as suas visões mais diversas. E, portanto, em boa hora que o PSD requereu esta audição pública, precisamente para que fora da política se discuta aquilo que é a ciência. E tanto mais num tempo em que muitas vezes, quando se fala de mundo rural, a ciência abandona as políticas e as imagens e vive-se muitas vezes de certas ideias pré-concebidas e que vão ao arrepio daquilo que é a ciência. E, portanto, às vezes é importante recentrar. Ao dizer isto também, uma das preocupações que gostava de deixar ao painel no seu todo, até porque foi aqui referido por vários dos senhores oradores, a questão do envelhecimento e da iliteracia dos nossos agricultores, dos nossos agentes do mundo rural. Por um lado temos esta questão da iliteracia, onde todos convergimos, e do envelhecimento, cerca de 65 anos de idade média dos nossos agricultores, e aquilo que nos tem que congregar é que soluções para realmente trazer jovens agricultores para a agricultura, porque só com isso nós poderemos trazer capacitação técnica, inovação, novas formas de ver o território, de territorializar as políticas, quer agrícolas, quer florestais, e, portanto, e da inovação que é tão importante nos tempos que vivemos, e até de uma agricultura mais integrada, de sistema mais integrado e onde as boas práticas ambientais acabem por se conjugar naquilo que é a territorialização das políticas. Quais acham que seriam as ferramentas, em termos de política, de PEPAC, porque é isso que, afinal de contas, aqui estamos a discutir, que seria fundamental ter em conta, seria fundamental que houvesse aqui um acompanhamento mais estendido no tempo, quer em apoios financeiros, quer também em apoios, naturalmente, de inovação, de formação, de capacitação. Quais seriam as soluções que encontraria? Eu isto dirijo à generalidade dos oradores, a quem achar que deve responder, porque me parece que esta é a questão basilar e a partir da qual temos depois de avaliar tudo o restante, e também algumas preocupações que vamos tendo. Cada vez mais nós assistimos na sociedade e muito pelo menos no Parlamento, na discussão da política, a uma quase relação de uma certa hostilização entre o chamado mundo rural e o mundo urbano. E num desconhecimento profundo, muitas vezes de um em relação ao outro, e portanto em vez de haver aqui uma integração, uma tolerância dos dois, porque eles só existem coexistindo, permitam-me esta redundância quase, quais seriam os instrumentos e as políticas, a forma como conseguiríamos ultrapassar isso em termos de nova PAC. Nomeadamente, foi aqui quase colocada a questão de se colocar em contraponto as políticas florestais e as agrícolas. Para nós, no PSD, só as entendemos como sendo conjugadas, mas como fazemos isso sem população? E quais são as políticas da nova PAC, as formas dos fundos chegarem a Portugal, com todas as idiosincrasias que tem o nosso país, relativamente a muitos países da Europa, que são muito mais desenvolvidos? E às vezes, permitam-me esta parte, Portugal olha para as nossas políticas públicas pelos olhos do Norte da Europa, mas essa não é a nossa realidade. E as políticas públicas têm que ser da nossa realidade. O montado não é entendível pelo Norte da Europa, porque é um sistema único, nosso, da Península Ibérica, também por causa da questão da Andaluzia, mas é uma realidade muito nossa. E, portanto, como é que nós conseguimos, na negociação deste pacote, especialmente sendo neste momento Portugal o país que está à frente da negociação, até porque está na presidência do Conselho, como é que conseguimos que ele seja, de facto, adaptado à nossa realidade? E também, outra questão que nos preocupa, é os direitos históricos. Os direitos históricos, como explicou, aliás, o Sr. Arlindo Cunha, e foi secundado por mais alguns participantes, fizeram muito sentido num determinado momento histórico. Mas qual é a evolução que temos que fazer para que esses direitos históricos se adaptem a todo o território? Para que não cheguemos ao fim deste pacote e continuemos a dizer que cerca de 41% dos agricultores portugueses não têm acesso às ajudas da PAC, quando elas foram criadas precisamente para haver uma harmonização e uma compensação na falta de rendimentos desses mesmos agricultores. Quais são as medidas que, de facto, em termos nacionais, daquela que é a nova PAC, se deveriam implementar nesse sentido e para que se consiga também, digamos, esta justiça territorial? Porque nunca nos podemos esquecer que sem pessoas nos territórios não há nenhuma política pública que possa resultar ou que se consiga efetivamente implementar, só com pessoas. Finalmente, relativamente à questão dos ecorregimes e da passagem do segundo para o primeiro pilar, até que ponto é que, porque houve aqui um dissenso entre os diversos oradores, uns defendendo que sim, que poderia ser útil, outros que não, e portanto gostaria que nos, se fosse possível, que nos pusessem aqui exatamente quais são os prós e os contras que entendem que seria fundamental ter em conta nestas situações. Até porque nós temos muito conhecimento que muitas vezes o segundo pilar da PAC não é aproveitado por falta da componente nacional. Porque todos aqueles onde há a componente nacional está assegurada, o que normalmente acontece é que as candidaturas não são aprovadas por falta de cabimento. E isto parece-me ser uma contradição que temos que olhar de frente para que isto de facto seja compensado. Quando nós precisamos que as políticas públicas e a agricultura seja mais dinâmica e, por outro lado, tiramos a possibilidade à inovação e, portanto, e às novas explorações, aos novos investimentos, e, portanto, temos que ter aqui uma ponderação muito séria. E também, porque o meu tempo está a acabar, não deveríamos sim ponderar que o fundo ambiental, esse sim, fizesse o pagamento destes ecossistemas e não saísse daquilo que é o investimento do mundo rural, digamos assim, do PDR, no segundo pilar e de todos aqueles que são os pacotes para o investimento, quando ele é tão fundamental para uma agricultura que seja resiliente, competitiva, sustentável e com as melhores práticas porque com este envelhecimento nós não vamos lá. E agradecer imenso, ainda vamos ouvir agora à tarde mais entidades, nomeadamente as confederações e o setor agrícola, mas muito obrigada já pela colaboração que nos deram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. É por ordem de inscrição, não tem. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimentar em particular os nossos convidados que hoje tiveram aqui a amabilidade de poder participar connosco nesta audição pública, trazendo os seus contributos, as suas visões, as suas perspectivas, muitas delas não muito idênticas. Houve apenas duas ou três dissonâncias, contudo, registámos aquilo que foram os esclarecimentos, as posições que foram apresentando. Nós fazer aqui um ou dois pontos prévios, um deles tem a ver com a realidade da agricultura portuguesa. Não podemos deixar de falar da política agrícola comum sem manifestarmos que somos conhecedores e todos nós somos conhecedores daquilo que é a realidade da agricultura nacional e a importância que esta agricultura, que a agricultura tem, quer para a economia nacional, quer para aquilo que é a sua principal missão, que é a alimentação do nosso povo. E de facto, nós conhecemos essa realidade, não negamos que tenha havido melhorias em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de determinadas áreas da agricultura que têm tido um sucesso, mas que esse sucesso, segundo até a nossa apreciação, com tanto sucesso ainda podemos acabar com fome. Digo isto porque nós não temos uma agricultura que responda às necessidades de alimentação do país, que responda às necessidades de abastecimento do país. Naturalmente, no país nunca terá condições para ser autossuficiente em todas as necessidades que tem, mas poderia ser muito mais autossuficiente em determinadas áreas. Ainda hoje se falou aqui dos cereais, podemos falar até mesmo de outras áreas, da batata, ou mesmo em termos da carne, que importamos mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, estamos confrontados com um desequilíbrio da balança alimentar e que muito tem contribuído aquilo que é a política agrícola comum. Nós, a PAC, é claramente promotora da liberalização da agricultura e da concorrência mundial. Isto que calha fica mesmo ao jeito do que são as multinacionais agroalimentares e é, no fundo, aqui uma grande preocupação que nós temos. É que nós deveríamos ter uma preocupação nacional, desde logo por parte do Governo, de procurar identificar quais são as nossas prioridades de produção agroalimentar e levar e criar condições, implementar medidas para que os agricultores possam produzir em função dessas necessidades, mas não aquilo que é a opção e aquilo que por aqui foi hoje identificado, a opção vai ser os mercados é que vão continuar a ditar o que é que Portugal produz. Os mercados é que vão continuar a ditar que agricultores vamos ter e que produções vamos ter e onde é que elas são feitas. E, portanto, nós já fomos chamados de catastrofistas, ainda agora quando eu disse esta questão de que vamos acabar por ficar a passar fome, naturalmente que até aceito que nos venham dizer, lá está o PCP novamente com uma visão catastrofista da realidade. Mas a verdade é que nós dissemos que um dia podia haver um vulcão e veio e trouxe dificuldades em termos de abastecimento. Também dissemos que um dia podia haver problemas com navios e houve há uma semana atrás. Também dissemos que um dia podíamos ter um problema sanitário que levasse a que tivéssemos dificuldades no abastecimento e estamos confrontados com ele. Também dissemos que podíamos ter um dia encerramento de fronteiras e, portanto, a nossa soberania alimentar é algo que implica que tenham de ser tomadas medidas para o equilíbrio da balança alimentar, para aumentar a produção nacional, reduzindo as necessidades de importação e que, de facto, uma das questões que foi falado principalmente no último painel, que tem a ver com as questões dos incêndios, os incêndios não caíram do céu. Os incêndios caíram porque aquilo que permite a prevenção dos incêndios, que é a agricultura, e que este governo sofre de um entorce tremendo, que é o facto de ter separado as florestas da agricultura quando elas deveriam estar integradas enquanto modelo agro-silvopastoril, e separa as florestas da agricultura. Isto é um entorce absoluto e não está desligado das consequências das políticas depois que vamos por ter. Naturalmente que eu tenho que falar do desenho da nova PAC, uma preocupação muito grande e que quero deixar aqui, aliás eu percebi, por as dúvidas e os esclarecimentos serão poucos os que terão a dizer, peço desculpa por dizer, de falar desta forma, mas a verdade é que as posições ficaram bem claras no que tem a ver com o processo, a fase de transição da nova PAC, da atual PAC, do atual período para o novo período, e principalmente naquilo que tem a ver com a convergência interna. E esta é a questão que eu tenho que colocar a quem defende que a convergência tem que ir ao valor médio, ao valor de pagamento uniforme. Porque vão ter, e é isto que eu questiono, aqueles que defendem que deve haver um pagamento uniforme, e é isto que eu questiono. Quanto é que vão perder os pequenos agricultores do minifúndio, baixando o seu pagamento dos direitos, para que suba os grandes agricultores, ficando o pagamento por hectare uniforme com um pagamento médio? É isto que ninguém fala. Quanto é que vai perder a pequena agricultura, a média agricultura e principalmente do minifúndio? Que vão ter neste momento um benefício de pagamento de direitos superior, que lhes é reconhecido pelas suas características de que é a sua propriedade e a sua exploração, comparativamente aos grandes agricultores que têm uma dimensão por hectare, de hectare muito maior. Portanto, isso é um benefício para os grandes agricultores, prejudicando aquilo que são os apoios, a distribuição dos apoios, quando hoje aqui tanto se falou da distribuição dos apoios. Que o digam relativamente às raças autóctones. O que é que vai ser das nossas raças autóctones? Com estas perdas de apoio, da convergência a 100%. O que é que vai ser da produção leiteira? Meus senhores, o aumento das rações nos últimos 2 meses aumentou cerca de 20%. Estamos a falar de fatores de produção e que têm impacto significativo. O que é que vai ser da produção de vinho se a França decidir aumentar 1% da sua área de produção, como passa a ter direito? O que é que vai ser feito de muitas outras produções com a perseguição que existe agora no que diz respeito à produção animal? Hoje nós vivemos um tempo em que a produção animal é absolutamente perseguida e a política agrícola comum vai nesse sentido, como se fosse mais barato, fosse melhor importar do que produzir cá. Como se as necessidades alimentares, nomeadamente da produção animal, nos outros países, com o aumento daquilo que é a pegada em termos de transporte, e como se nos outros países não produzissem gases com efeitos de estufa. Falar também, e não tenho já muito mais tempo, sou Presidente, mas falar de algo que ao PCP é muito caro, que é a regulação dos mercados. Sem mecanismos de regulação de mercados, sem algo que defenda os pequenos produtores, nomeado naturalmente que num mercado competitivo quem sobreviverá será quem tem mais capacidade económica. E, portanto, a capacidade em termos de tal mundo competitivo que é feito. Nós não nos podemos esquecer do exemplo da aterragem suave das cotas leiteiras, que hoje nós dissemos o que é que seria o efeito desse instrumento fundamental, que era a regulação em termos das que representavam as cotas leiteiras, e que hoje os nossos produtores estão absolutamente desprotegidos porque não têm um mecanismo de regulação do mercado. Mas, para terminar, Sr. Presidente, eu acho que é importante que nos deixemos de hipocrisias. Não é possível falar de instrumentos de apoio que promovam o rejuvenescimento da agricultura. Não é possível falar de instrumentos que apoiem a pequena e a média agricultura. Não é possível falar de instrumentos que nem sequer se fala tampouco daquilo que é a agricultura familiar. Não é possível falar daquilo que é a distribuição em termos de regiões, produções, países, sem questionarmos os fundamentos da política agrícola comum. Temos que questionar os fundamentos da política agrícola comum. Por isso, nós entendemos que é importante a ligação das ajudas à produção. O plafonamento e a modulação, sim, o plafonamento e a modulação, porque isso permite ajudas discriminadas para o apoio à pequena e à média agricultura. O equilíbrio entre as ajudas naquilo que tem a ver com a distribuição, já aqui falaram de 41%, nem tampouco recebem qualquer apoio, mas se a política agrícola comum pós-2020 não tiver apoios à agricultura familiar, então quero-vos dizer que muita gente tem andado nesta casa e neste país a falar para o boneco.
Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que para nós a agricultura naturalmente que precisa de apoios, mas nós entendemos que deve de haver uma avaliação daquilo que são os fundamentos e compreendemos as visões que aqui vieram, quem defende, porque é conhecimento, quem defende grandes agricultores muito, também sabe que vai prejudicar pelas suas opções os pequenos agricultores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que tenha previsto também que eu não podia dar mais tempo. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um agradecimento a todos os intervenientes deste debate que nos trouxeram bastante informação muito útil para o delineamento do próximo quadro comunitário, da produção do PEPAC e para também a intervenção dos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República. Quero, em nome do Bloco de Esquerda, sublinhar que, sim, a política agrícola comum nasce torta na União Europeia para aquilo que são as realidades concretas das agriculturas do Sul, não só para Portugal, mas para as agriculturas do Sul, como um todo, as agriculturas mediterrânicas. Mas isso não justifica tudo. Há uma parte que é margem de manobra nacional, que é muito essencial, que nunca foi tida em consideração e que, quadro após quadro, nunca foi utilizada como verdadeira adaptação àquilo que é a realidade da nossa agricultura, um pouco por todo o território. E por isso, esta política agrícola comum e a sua aplicação em Portugal não tem respondido ao interesse público, consideramos. E um exemplo disso espelha-se nos direitos históricos que capturam um terço dos apoios da PAC e que se centralizam essencialmente em grandes produtores e que se focam em algumas regiões em concreto, como é o caso do Alto Alentejo, e tem prejudicado outras regiões, como é o caso do Pinhal Interior, onde há uma disparidade tal que, por trabalhador agrícola, o Alentejo recebe 10 vezes mais apoio do que um trabalhador do Pinhal Interior. E isso é um nível de desigualdade brutal que necessita de ser alterado. E por isso consideramos que os apoios da política agrícola comum foram erradamente desligados da produção e que deveriam contemplar o fator trabalho como fator de equidade. O trabalho familiar, mas também as condições do trabalho assalariado, que em muitas circunstâncias roça o trabalho escravo e que em nada contribui nessas circunstâncias para o desenvolvimento do território e das economias locais. E por isso quero aqui sublinhar como indispensável uma sugestão do professor Francisco Cordoville de produção de diagnósticos das necessidades e das potencialidades ao nível de cada região, para que a partir desses diagnósticos se façam uma aplicação de uma política que responda àquilo que são as necessidades territoriais. E vemos, em alguns exemplos que trouxeram os investigadores que hoje aqui ouvimos, a necessidade de que esse caminho seja percorrido. É o exemplo dos modelos agro-silvopastoris do Montado, que têm condições específicas de avaliação, de monitorização, de acompanhamento, que devem ser tido em consideração e que a professora Teresa Pinto Correia nos trouxe. É o exemplo da baixa produtividade do trabalho agrícola e a sua relação com o risco de incêndio que o professor José Lima Santos nos mostrou em relação às zonas de maior risco e perigosidade de incêndios. É a definição de prioridades para o regadio e para a política pública de apoio ao regadio, que numa audição que esta comissão já fez anteriormente, também com a professora Teresa Pinto Correia e com o professor Mário de Carvalho, demonstrou de como a política de regadio tem sido uma política de privilégio sobre algumas regiões e sobre uma faixa muito reduzida de agricultores, mas é também a questão da necessidade do ordenamento florestal e paisagístico que o professor Francisco Rego nos trouxe hoje também, como necessidade premente e essencial para a redução da perigosidade de incêndios e para a proteção das populações rurais com a integração da agricultura e de uma floresta diversificada. E, portanto, permitam-me que sublinhe aqui uma repetição de um erro na política agrícola comum direcionada para a agricultura, que é uma repetição de um erro que já aconteceu na floresta. Na floresta uniformizámos vastas áreas do território com monoculturas de pinheiro bravo e de eucalipto e hoje essa uniformização, associada aos riscos de alterações climáticas, obriga-nos a projetar planos de transformação da paisagem que o Governo anunciou. Mas, em simultâneo, uniformizam-se as áreas agrícolas ao nível dos regadios com monoculturas de quilómetros quadrados de olival e amendoal que têm impactos desastrosos a todos os níveis no nosso território. E, portanto, a pergunta que eu quero colocar é se essa necessidade de planeamento que a nível florestal também já foi vista como necessária e aparentemente consensual entre investigadores, que é a necessidade de rever os planos, as metas dos programas regionais de ordenamento florestal e de aprofundar os planos de transformação da paisagem, se não deveriam ser produzidas medidas, ferramentas no mesmo sentido para garantir a heterogeneidade da paisagem também do ponto de vista agrícola. E se a política agrícola comum não deve ser promotora dessa mesma heterogeneidade. Um outro problema aqui muito falado foi a questão da falta de incorporação de conhecimento científico nas explorações agrícolas, para garantir que se atingem metas a que a política agrícola se propõe. Eu, como engenheiro agrónomo, já vi várias vezes explorações agrícolas adquirirem equipamentos sobre o qual depois não tiveram capacidade para os rentabilizar, porque, por isso, simplesmente lhes faltava competências técnicas para utilizar os equipamentos de fértil e rega, por exemplo, que permitem monitorizações de precisão. E falta-nos, ao nível do Ministério e da Política Pública, uma ferramenta capaz de garantir essa eficiência, para garantir o melhor uso da água, para garantir a preservação da biodiversidade, para responder a pragas e doenças e responder, através de processos ecológicos, à necessária redução do consumo de fatores de produção, como é o caso dos pesticidas. E, portanto, hoje, para responder a todas estas necessidades, temos o Ministério da Agricultura mais magro de sempre e mais envelhecido de sempre. E, portanto, a pergunta que se coloca e que quero deixar aqui também é se a resposta que encontramos para esta necessidade é a reconstrução dos antigos serviços de extensão rural ou a sua reinvenção, de outra forma. No Bloco de Esquerda temos defendido que se deve construir um Serviço Nacional de Apoio à Gestão de Ecossistemas para garantir um conjunto de apoios e de incorporação de conhecimento técnico-científico a nível agrícola e florestal, que está em falta, com gente qualificada e dedicada exclusivamente a essa função. Quero questionar se há acordo sobre isso entre as pessoas que hoje aqui foram ouvidas ou se há propostas alternativas que também gostamos de conhecer para melhorar as nossas ou mesmo alterá-las. Quero também manifestar concordância total com a necessidade de arranjar processos mais participativos e regionalizados para a aplicação dos apoios da política agrícola comum e que nessa nova formulação se deve contemplar a questão do fator trabalho como critério de equidade territorial, de promoção dessa equidade social também, e tendo esse assunto sido muitas vezes aqui abordado, quero questionar aos oradores por que motivo esse processo de regionalização, de consideração das características regionais e de inclusão do fator trabalho não avançou, porque aparentemente não avançou, e quero-vos questionar também se não estamos a tempo ainda de o incluir como no delineamento do PEPAC e na aplicação da política agrícola comum em Portugal, como o Bloco de Esquerda considera que sim. Sobre a questão do regadio, temos defendido a necessidade de realização de uma avaliação ambiental estratégica para o regadio, para que as prioridades vão de acordo ao interesse público e para se reduzir ao máximo os impactos ambientais, dando como certo que o regadio é também uma ferramenta de resposta às alterações climáticas. E nesse sentido, manifestar concordância também com as vozes da Academia que têm manifestado a necessidade de desconcentrar os apoios e os serviços de regadio no país como forma de garantir equidade territorial e social. Nisto, terminar também para sublinhar que, estando nós à entrada da década decisiva para responder às alterações climáticas do ponto de vista da política pública, é mesmo na próxima década que isso se tem de resolver, é mesmo esta a principal ferramenta de política pública, de financiamento à transformação da agricultura que vamos ter para essa janela de oportunidade, o Bloco de Esquerda tem defendido que precisamos de um programa de transição ecológica agroflorestal e que esse programa de transição seja a linha condutora para a aplicação de todos os apoios direcionados à agricultura. E esse programa não existe e não está dessa forma contemplada, nem do ponto de vista dos incêndios, nem do ponto de vista dos serviços de ecossistema que são necessários garantir para a resiliência do território, nem do ponto de vista da soberania alimentar face às novas circunstâncias do clima, e portanto, essa, de que forma é que se pode pensar uma política agrícola comum e construir uma política agrícola comum até 2027 que vá de encontro a essas necessidades que são nos impostas, não pela política atual, nem por nenhuma outra circunstância, é mesmo pelo palco que possibilita a vida na Terra como nós a conhecemos, que é o nosso planeta e o nosso sistema climático como está. Portanto, temos 10 anos para o alterar e este é um fator novo e para o qual somos convocados com a maior urgência possível. Se ignoramos este facto e deixamos que a transposição da política agrícola comum siga o business as usual e a política de privilégio em função de quem tem mais ou menos área e não considera as questões de coesão social, territorial e a resposta às alterações climáticas, então estamos a passar um atestado de que dará muito mau resultado para as gerações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra para finalizar o Sr. Deputado Olavo Câmara, que se junta a nós por videoconferência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É com muito gosto que participo neste evento e quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Pedro do Carmo, pela iniciativa e pela forma como a CAM coloca as questões da agricultura e do mundo rural em debate. É com a expectativa que todos esperamos e olhamos para a nova PAC. Sabemos que a entrada de um novo quadro comunitário é sempre uma fase de alguma inquietação, que acarreta mudanças, novas regras, novos regulamentos, novas interpretações e algumas incertezas. Mas aqui quero partilhar duas certezas da minha parte. A primeira é que a PAC continua a ser um dos pilares mais bem conseguidos da nossa caminhada europeia, essencial no desenvolvimento económico e territorial do nosso país. E a segunda é que a PAC tem de continuar a responder aos desafios das regiões ultraperiféricas da União Europeia, como é o caso da Madeira e dos Açores. Aqui permitam-me destacar o tema do primeiro painel, não podia ser mais pertinente, e a presença tanto dos eurodeputados como do diretor do Gabinete do Planeamento Político e Administração-Geral, a quem aproveito para cumprimentar e agradecer a disponibilidade e os contributos, não podia ser mais acertado, no sentido de olharmos e percebermos as grandes alterações que a nova PAC trouxe e colocou uma maior pressão na agricultura das regiões insulares e que nas negociações ainda em curso, esperemos que haja um olhar mais atento às questões da Madeira e dos Açores. A nova PAC trouxe enormes desafios do ponto de vista estrutural para Portugal e, no caso das regiões autónomas, grandes mudanças que colocam algumas preocupações. A exigência da elaboração de um plano estratégico único por Estado-membro, deixando assim de fora a possibilidade de as regiões autónomas terem os seus próprios planos, como acontecia até agora, é uma grande preocupação. Todos sabemos que a agricultura da Madeira e dos Açores é diferente do todo nacional, cheia de especificidades próprias, que exigem abordagens distintas do território continental, metas e objetivos diferentes, que só podem ser atendidas com políticas e respostas diferenciadas. E aqui importa saber, e deixava a pergunta ao Dr. Eduardo Diniz, se a existência de um plano único por Estado-membro trouxe vantagens para o desenvolvimento destas regiões, ou se era preferível um plano específico para cada região insular, como acontecia no anterior plano agrícola comum. ritmo. Uma segunda preocupação, e que penso que os senhores eurodeputados podem esclarecer, tem a ver com o PODEI, um instrumento essencial no desenvolvimento destes territórios e da sua produção regional, que, ao que tudo indica, vai ser alvo de um corte de 3,9%, que não podemos aceitar e que espero que não vá em frente, e que importa saber o ponto da situação desta questão. O que podemos fazer para esta intenção não ir em frente? O mais importante, e mais importante, que ferramentas existem para compensar a Madeira e os Açores deste possível corte? Um corte em duas regiões insulares desfavorecidas, com agricultura difícil, com custos acrescidos e, como todos sabemos, uma agricultura que depende muito dos apoios e fundos da União Europeia e que tem de ter e continuar a haver uma resposta europeia às suas necessidades. Termino desejando uma boa continuação dos trabalhos e, mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída as inscrições, por não haver mais inscrições por parte dos Srs. Deputados. Iria dar a palavra agora aos nossos convidados, pedindo a todos a capacidade de síntese, em virtude de já ser 13h15 e reiniciarmos os trabalhos às 14h30, por isso peço a capacidade de síntese, mas dando a palavra e começando pela minha direita, senhora professora, começando por si, se quiser fazer comentários, acho que tirando este último senhor deputado, que colocou diretamente o senhor engenheiro Eduardo Diniz, os restantes foi para o Geraldo. Por isso tem a palavra.
Muito obrigada. Foram muitos os comentários, portanto é difícil saber como ser sintético para responder. Eu vou escolher alguns tópicos, só tirei aqui várias notas, mas vou escolher alguns tópicos. Primeiro, a questão de como trazer mais jovens, atrair jovens ou atrair pessoas para a agricultura. E é óbvio que é muito importante, mas eu acho que a solução passa, ou pelo menos uma das soluções que são aplicadas e que nós vimos que é aquilo de que os jovens agricultores se queixam, é de facto esta falta de aconselhamento e falta de acompanhamento. Se houver um serviço de aconselhamento onde se possa de facto discutir o modelo de negócio que se quer aplicar, discutir que tipo de... Não é com o técnico do projeto que vai construir um projeto para conseguir um subsídio, é uma pessoa que de facto vai acompanhar como o médico de família acompanha o doente. É preciso, ou acompanha o doente, ou mesmo a pessoa saudável, é preciso um acompanhamento permanente com o qual o produto possa discutir as suas ideias e possa discutir aquilo que quer fazer, depois as suas dúvidas, possa obter o conhecimento que ele não tem acesso, mas que lhe permite melhorar os seus recursos, ou melhorar os recursos que tem na exploração. Portanto, o que nós vimos, eu peço desculpa de insistir nesta questão, mas de facto é uma questão que é fundamental e que não é suficientemente considerada. Nos países, mesmo os países da Europa que têm a agricultura mais competitiva, como a Dinamarca ou como a Inglaterra, o investimento na extensão rural é um investimento permanente que continua, todos os produtores têm acesso aos serviços de extensão, que são... Podem ser privados, mas são monitorizados pelo Estado, portanto há uma garantia de qualidade e qualquer um pode ter acesso e pode discutir o seu modelo de negócio e pode discutir as suas dúvidas. Portanto, e são países que já têm escolas de agricultura, portanto cada produtor, para ser produtor, ele tem que ter formação agrícola, tem onde ir buscar o conhecimento, mas de qualquer maneira tem acesso a esses serviços. Portanto, eu acho que se houvesse essa questão, o que nós verificamos muitas vezes quando os produtores nos procuram é porque têm tantas dúvidas, nos procuram na universidade, têm dificuldade em saber quando continuar. E esta altura agora, que é uma altura de crise e que vai vir, uma altura de crise profunda na sociedade mundial a seguir, são alturas em que normalmente as pessoas se voltam de novo para a agricultura. Nós vimos na anterior grande crise económica e financeira que houve muita gente que se instalou na agricultura no Alentejo, mas muitos deles já desistiram porque entretanto houve outras oportunidades e porque tiveram dificuldades que não conseguiram resolver. Não é só porque não eram vocacionados para a agricultura. Eu julgo que a falta de um apoio de facto que seja próximo e que seja independente é importantíssimo e isso poderia ser uma das formas de atrair pessoas. A outra, de que se queixam os jovens agricultores com os quais nós temos falado e fizemos um trabalho para o Parlamento Europeu sobre isso há 2 anos, é a questão do difícil acesso à terra. Acho que essa questão é uma questão que é conhecida, que é profundamente conhecida, mas que é importante pensar nela e de que formas alternativas e inovadoras é que se poderia dar acesso à terra que não está a ser utilizada a esses produtores. Já existe o Banco de Terras, mas tem que ser muito mais dinamizado. Depois só gostava de... Essa questão da extensão rural que foi levantada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que se liga a esta questão do acesso ao conhecimento, eu parece-me que é fundamental, já se tinha falado disso quando falámos da questão da água. Acho que é isso. Podemos lhe chamar Serviço Nacional de Gestão dos Ecossistemas, podemos lhe chamar Serviço de Aconselhamento, pode ser privado com controle ou modelo que seja definido pelo Estado, mas ele tem que existir e tem que ser levado a sério. Portanto, e obviamente que na situação que nós temos atualmente tem que ser um modelo ou um modelo de aconselhamento que integre as questões agrícolas com as questões ambientais e a questão de como fazer face às alterações climáticas, obviamente, como utilizar melhor a água e como, sobretudo, melhorar os solos. E isto leva-me só ao meu último ponto, em relação a tudo aquilo que foi levantado. Nós hoje falámos pouco disso. Eu, como faço parte da missão do Horizonte Europa sobre os solos, tenho falado muito disso, tenho aprendido muitíssimo, e parece-me que realmente a solução para esta urgência de responder às alterações climáticas é olharmos muito mais para o solo e que a política agrícola nos ajude nisso. Ou seja, que os processos regenerativos necessários na agricultura portuguesa têm que passar por olhar para o solo e ter políticas que sejam, de facto, de conservação e de melhoramento do solo. E isso tem que ser também muito levado a sério. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Professora. Agora dou a palavra à Sra. Eurodeputada Isabel.
Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer todas as intervenções e perguntas que foram trazidas esta manhã pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas, muito pertinentes, muito importantes, muitas delas também mais no âmbito daquilo que são as opções nacionais e, portanto, para lá daquilo podemos dizer que é o meu mandato no Parlamento Europeu. Mas permitam-me que diga, por exemplo, ouvi com muita atenção as preocupações aqui trazidas pelo deputado Joaquim Barreto. De facto, prende-se essencialmente com as questões das assimetrias regionais e da necessidade de maior convergência interna, que, aliás, foram trazidas aqui, foram muito bem expostas esta manhã também pela professora Avilés, que eu ouvi com muita atenção e devo dizer que, de uma maneira geral, comungo nesta matéria com a posição do professor Avilés. E, aliás, também o professor Lima Santos demonstrou muito bem o que é que acontece, a relação que existe entre os territórios menos apoiados, muitas vezes territórios de minifúndio, e depois a incapacidade que daí decorre em muitos casos em, por exemplo, poderem responder de uma forma mais ativa e afirmativa no combate aos incêndios. Ouvi também com muita atenção as questões trazidas aqui sobre os jovens e, aliás, comungo de muito do que foi dito agora pela professora Teresa. Permita-me só, senhora deputada, que eu também friso aqui um aspecto que eu julgo deveria de ser encarado como um desígnio nacional e que se prende com o investimento naquela que deve ser uma imagem positiva do agricultor na sociedade. E isto não é só um problema em Portugal, é um problema também noutros países. E que se prende, de facto, com uma alteração da imagem, e aqui a comunicação é muito importante, a imagem que o cidadão em geral tem do agricultor. Neste contexto de pandemia, houve uma certa valorização, eu diria, muito importante dessa imagem, mas é importante que isto depois tenha continuidade no tempo e que se altere uma certa estigmatização que muitas vezes tem sido feita do papel do agricultor na nossa sociedade. Porque os apoios financeiros são muito importantes, os apoios tecnológicos e o aconselhamento é fundamental, o acesso à inovação é fundamental, mas muitas vezes os jovens, para serem atraídos, podendo até ter tudo isto, e algo que também é muito importante é o acesso às terras, que é um problema em vários países europeus e também em Portugal, mas isto tudo pode estar conjugado de uma forma positiva e mesmo assim termos dificuldade em cativar os jovens para a agricultura. Porque infelizmente, do ponto de vista da nossa cultura, não tem havido uma valorização suficiente daquilo que é a importância do primeiro setor da nossa economia. Eu acho que isto é fundamental, enfim, é uma análise que eu faço, vale o que vale. Também aqui tratado, também aqui dito, é um ponto muito, muito importante, foi trazido aqui pelo Sr. Deputado João Diniz, eu só devo dizer... devo dizer que, de facto, eu peço desculpa se percebi mal o nome. João Dias, à segunda já tinha dito bem. De facto, é um tema muito, muito difícil, é velho e atualíssimo, tanto em Portugal como no contexto da União Europeia, e que se prende, obviamente, com esta questão da soberania dos fatores de produção, com uma maior independência estratégica relativamente àquilo que nós produzimos e, em simultâneo, a necessidade, obviamente, de estarmos num contexto que é de interdependências globais. E, portanto, o problema aqui é, sobretudo, encontrar o equilíbrio. Nós, no fundo, vemos aqui duas realidades muito distintas. Por um lado, nós ouvimos falar de uma Europa que quer ser uma Europa dos circuitos das cadeias de curta distância, de valorização dos produtores locais, o que é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, é uma Europa que quer continuar a ser uma grande potência de exportação agrícola. e quem exporta tem que importar. E, portanto, eu reconheço, isto não é um posicionamento, é o reconhecer que, efetivamente, este é um tema que continua a ter uma enorme atualidade e assim vai continuar a ser. Eu só não sou defensora, de facto, de protecionismos que possam aqui colocar-nos numa situação de desvantagem relativamente a outras partes do mundo. Mas reconheço que é um tema muito, muito difícil e que tem que estar em cima da mesa, até pelas circunstâncias que nós vimos com este problema da crise pandémica. Só mesmo para concluir, ouvi aqui também com muita atenção tudo o que foi dito pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda sobre esta necessidade de efetivamente repensarmos muito seriamente a questão da importância do trabalho, do elemento do trabalho na valorização depois de políticas redistributivas. E só para terminar, porque de facto não quero exceder no tempo, eu gostaria muito de responder também ao Sr. Deputado Olavo Câmara, porque trouxe aqui questões relativamente às regiões ultraperiféricas e que são efetivamente uma das áreas que tem sido maior objeto de atenção do meu mandato no Parlamento Europeu. Há de facto um papel específica, há um reconhecimento da especificidade das regiões ultraperiféricas no próprio Tratado de Funcionamento, nos Tratados de Funcionamento da União Europeia, no seu artigo 349. E, portanto, as regiões ultraperiféricas têm de continuar a ser reconhecidas na sua especificidade, no valor estratégico, até mesmo do ponto de vista da biodiversidade que têm para a Europa. E, portanto, nós olhamos com muita preocupação esta questão do POSEI. Felizmente, conseguiu-se salvaguardar que para o período de 2021-2022 não existem cortes no POSEI. Isto tem sido já uma longa luta, porque de um início que era expectável até de aumento do POSEI para uma situação que nos deixou a todos muito constrangidos, que era a possibilidade de cortes, já fizemos uma longa evolução. Tem sido uma preocupação constante e o nosso objetivo é que depois de 2023, obviamente, não haja cortes, haja a manutenção do POSEI. E já agora uma outra questão que também continua a estar em cima da mesa e que nós estamos atentos a ela, tem a ver com as taxas de cofinanciamento para as RUP, porque não faz sentido que elas venham a ter taxas de cofinanciamento do FEAEDER que sejam inferiores às taxas de cofinanciamento para as regiões tidas como menos favorecidas ou como mais desfavorecidas. E, portanto, estamos atentos e obviamente que é um assunto da maior relevância para nós no Parlamento Europeu, porque os Açores e a Madeira são parte integrante da nossa riqueza e, portanto, têm que ser parte integrante da nossa luta no Parlamento Europeu. Fico-me por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E para não haver aqui nenhuma discriminação entre os oradores que estão presentes nesta sala e os que estão em videoconferência, passo agora a palavra ao Sr. Eurodeputado Álvaro Barro, que também pretende manifestou interesse em responder às questões. Por isso, Sr. Eurodeputado, tem a palavra.
Muito obrigado, meu caro Presidente. Apenas de uma maneira muito, muito, muito breve.
Tem que ligar o vídeo, senhor.
Ligar o?
Temos que o ver. Para além de ouvir, também temos que o ver.
Ah, muito bem. Muito
que
bem,
é um prazer para nós.
É um prazer também. Está tudo ok agora?
Ok.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Presidente. Serei muito, muito breve, mas não queria deixar de, nestas últimas palavras, deixar de o felicitar pela organização e naturalmente pelo brilhantismo até aqui, seguramente a parte da tarde assim vai ser, dos vários painéis, enfim, termos ouvido aqui grandes especialistas na matéria. Há aqui problemas sempre de decisão política, mas como eu também digo muitas vezes e na minha qualidade político, muitas delas, e no caso particular, têm que ser muito fundamentadas em questões técnicas, embora depois haja opções políticas que são muito, muito, muito importantes. E a verdade é que a questão mais global é justamente na formulação das políticas públicas relacionadas com o desenvolvimento rural. Em geral, não é apenas a agricultura, é um elemento importantíssimo, mas não é único. E ambos, Sr. Presidente, eu sei que também tem essa enorme sensibilidade e com certeza todos os senhores deputados, como aqui podemos ouvir, nós, ano após ano, quinquénio após quinquénio, diria década após década, assistimos a um fosso cada vez maior. Por isso, de muito que se falou não é da renacionalização da política agrícola comum, jamais, nós somos contra, é evidente, não pode, mas alguma territorialização. E territorialização significa que, de facto, como foi dito, acho que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e muito bem, também o sublinhou, e eu concordo, que haja, e vários dos académicos que o referiram, da importância de olhar cada região, porventura, diferentemente da outra. Isto não pode deixar de ser assim, porque todos nós o sabemos, o país é heterogéneo e tem diferenças substanciais ao nível das produções, ao nível das produtividades, ao nível das áreas. Eu acho que, de facto, o esforço que é tido na Europa, que tem havido ao longo destas últimas décadas, também tem que existir depois nos Estados-membros, tem que existir em Portugal. Pois se nós conseguimos fazer uma política agrícola, quando fizemos a 12 Estados-membros, podemos fazê-la a 27, também nós, cá dentro, podemos fazê-la a 4 regiões ou a 5 regiões. Claro, mantendo o respeito pelas regras, como aliás faz na própria Europa. De modo, a territorialização das políticas públicas, tanto quanto possível, acho que é muito, muito importante e eu estou completamente de acordo. Depois, o investimento que é necessário não é apenas em infraestruturas, foi dito e eu queria também sublinhá-lo, em capital humano. Eu referi na minha intervenção, e há pouco ouvi a senhora professora há pouco falar e vários oradores falarem sobre a questão dos jovens agricultores, é um elemento essencial para o tal relevo geracional, mas não podem ser deixados. Ouvi que são mesmo das queixas que muitas vezes são apresentadas, muitos deles são deixados à sua sorte. Ora, eu acho que o Estado, que deve aumentar esses apoios à instalação dos jovens agricultores, nós próprios temos discutido isso no Parlamento Europeu, e Portugal pode e deve, na minha opinião, aumentar esse apoio, mas não é apenas o apoio financeiro, tomar lá o dinheiro e agora ser feliz. Não, tem que haver esse acompanhamento e por isso esse capital humano, quer ao nível dos organismos de gestão e da própria capacitação, digamos assim, para isso. Sublinhar que a grande chave para responder a estas questões estará no BEPAC. E eu queria dizer ao engenheiro Eduardo Diniz que não comungo, enfim, do otimismo ou do realismo com que ele apresenta este calendário. Oxalá ele possa ter razão, digo com toda a sinceridade, mas a verdade é que os PEPACs eu acho que deviam estar prontos pelo menos 6 meses antes da sua entrada em vigor. Caso contrário, como é que os planos até podem ser aprovados em dezembro e sem haver tempo suficiente para o setor preparar para o sistema legal que deverá entrar em vigor em janeiro de 2023? De maneira que deixo apenas esse alerta. Não estou nem com desconfiança, espécie, mas é apenas um alerta, porque, e queria terminar, meu caro Presidente, dando conta, falando de uma questão para nós também muito importante, que o deputado Olavo Câmara falou, relativamente ao POSEI, mas pegando nesse exemplo para falar no país como um todo. Como disse a minha colega há pouco, e bem, o artigo 349, com RUPS, não é as regiões ultraperiféricas. Bom, nós dizemos, bom, são as nossas regiões autónomas dos Açores, a região autónoma da Madeira, mas há outras regiões ultraperiféricas na Europa, de modo que têm consagração ao nível do tratado. De modo, quando nós puxamos pelos Açores e pela Madeira, devemos fazê-lo, e estamos a fazê-lo, e eu queria terminar dando conta de uma das minhas maiores perplexidades neste tempo que levo de deputado europeu. Eu sou relator, eu fui relator do PPE para este período de transição, enfim, podíamos estar aqui a falar disto, do que é verdadeiramente impressionante para mim, ter que aprovar uma transição de 2 anos, quando eu tive que explicar em Bruxelas que transição é transição, é uma coisa que devia ser rápida, mas pronto, falar do período de transição destes 2 anos, e depois nos trílogos, com o Conselho, isto foi na Presidência Alemã, há de sublinhar-se, com o Conselho e com a Comissão, eu, desculpem dizer-vos, é o meu testemunho, eu vi-me e desejei-me
Foi um diálogo que se prolongou horas e horas. Eu, enquanto representante do PP, para demonstrar que não podia haver no período transitório, em 2021-22, nenhum corte nos apoios ao POSEI. De modo que, meu caro deputado, isso foi conseguido numa luta muito, muito, muito grande. Agora, é importante que na reforma da PAC se consiga que a partir de 2023 não haja esses cortes. E isso está nas mãos, naturalmente, da Comissão. Como disse a deputada Isabel Carvalhais, nós no Parlamento defendemos isso, de modo que é melhor não pensarmos em soluções alternativas. O melhor era garantirmos que, se o dossiê da reforma da PAC for fechado na presença portuguesa, que seja garantido que a partir de 2023 não há cortes no POSEI. De modo que, meu caro Presidente, senhoras e senhores deputados, a todos, uma palavra de apreço, muito obrigado por esta iniciativa e, naturalmente, eu cá estou à disposição do que é a nossa grande casa da democracia. Um abraço para si, meu caro Presidente.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Álvaro Mar. Agora sim, o Sr. Engenheiro Eduardo Diniz tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões foram aqui um bocadinho assimétricas, não é? Tivemos questões de questionar os próprios fundamentos da política agrícola comum e outras muito já pragmáticas no sentido de medidas que possam melhorar e aperfeiçoar o futuro plano estratégico. Sobre as questões mais gerais, eu teria que selecionar, portanto peço desculpa aos senhores deputados, não vou dirigir as respostas um a um, mas sobre as questões mais gerais e da política agrícola comum, eu acho que temos também a olhar para os méritos da política agrícola comum e que esta pandemia trouxe um pouco à evidência, em que uma política, os dois principais alicerces da política europeia, que é o mercado único e que é a política agrícola comum, conseguiram garantir que um aparelho produtivo produzisse alimentos e que um mercado único permitisse a circulação e a distribuição desses alimentos pelos europeus. E, portanto, vê-se também aqui os benefícios que a política trouxe, com todas as deficiências que ela possa ter e os pragmatismos dos interesses dos Estados-membros, teve esse mérito, que acho que não é um mérito dispiciente. Sobre as questões mais concretas e aquelas muito específicas que foram levantadas sobre os apoios aos influentes, o problema do setor do leite e dos seus impactos, as questões assim mais concretas das raças autóctones, etc., são tudo questões, naturalmente, que estão a ser equacionadas e que já em termos de documentação feita pelo Ministério da Agricultura estão disponíveis e mais à frente ainda mais descritivas estarão. Mas penso que é mais útil neste pouco tempo que tenho disponível dizer que há as questões mais difíceis, e não me escuso a elas, que têm a ver um pouco com o acesso de novas áreas e novos agricultores aos apoios da PAC e também da equidade da sua distribuição. Aqui um certo discurso de dicotomia entre agricultura e floresta, agricultura, ambiente, agricultura e território. A política agrícola comum é uma política para a agricultura que tem impactos ambientais, tem impactos territoriais e tem impactos sociais. Não é uma política social que tem impactos agrícolas, não é uma política ambiental que tem impactos agrícolas e não é uma política territorial que tem impactos agrícolas. É a integração. Mas a palavra integração é a palavra-chave neste propósito. Dentro desta visão da questão da gestão de princípio ativo, a questão é muito importante quem é que está mais relacionado e quem é que está com um papel maior nesta questão da gestão ativa. Eu chamo a atenção que todos os apoios ao segundo pilar não estão limitados no acesso aos agricultores de virem a eles. Não há nenhuma restrição ou bloqueio histórico no acesso a esses apoios. Mesmo no primeiro pilar, para novos agricultores, a Reserva Nacional está aberta. E, portanto, há aqui algum equívoco de um grande fechamento da PAC no acesso aos seus apoios. Obviamente que em muito pequenas dimensões, se calhar, não, a opção é racional, mas muito poderá ser feito para também ampliar esse acesso. Na questão da distribuição territorial e também dentro de classes de dimensão, existem instrumentos com algum potencial e que estão a ser utilizados e podem ser melhorados. Falou-se muito aqui do apoio redistributivo, apoio muito potente nesse sentido e que na futura, no futuro regulamento ainda vai ser mais fácil. Ou seja, atualmente só se pode destruir o redistributivo a todos, quer sejam grandes, quer sejam pequenos, no futuro poderá ser concentrado em alguns agricultores. E, portanto, esta questão da equidade tem, e a utilização do redistributivo faz sentido, já há uma degressividade importante nas ajudas hoje em dia, mas pode ainda mais ser potenciada e essa degressividade tem logo um impacto territorial imediato, obviamente, dada a estrutura fundiária que temos no nosso país. Nas questões das dicotomias, voltando à questão das dicotomias, também chamava a atenção que, mesmo aqui durante o nosso debate de hoje, falou-se quase mais em floresta do que em agricultura, a certa altura. Não é errado que assim seja, mas para vermos, nós olhando agora para os novos resultados do RGA, até isso torna-se muito interessante, porque o aumento das explorações agrícolas, com a sua componente agrícola, a sua componente florestal, de que os novos dados ocupam mais de 55% do território nacional. Portanto, a agricultura, ou os agricultores, ou os produtores agroflorestais, têm aqui um potencial enorme de atuação sobre o território. Mas, como disse o Miguel Freitas e o deputado Álvaro Amaro, é uma das respostas possíveis e é um contributo importantíssimo para atuar nos territórios, mas não é o único. E é muito difícil, como nós sabemos que é um pacote relevante, achamos que pode resolver todos os problemas do mundo rural. E isso, pois, é um bocado injusto, porque depois a PAC também não os consegue resolver. Nós temos que ter em atenção, qualquer apoio que se dá ao setor florestal, ao contrário dos apoios agrícolas, nós temos que justificar em quadro de auxílios de Estado, algo que não é necessário para os apoios, a maior parte dos apoios agrícolas. E, portanto, daqui logo se vê, mesmo os novos objetivos que a Comissão Europeia nos propõe, as florestas está dentro do parte do oitavo objetivo. Obviamente, face às necessidades e aos interesses que Portugal tem com o setor e com a representatividade que tem, que as florestas têm, mal seria se nós não alocássemos um volume considerável de fundos para estes problemas e para estas questões. Outra questão que foi muito falada foi a questão da passagem do segundo para o primeiro pilar. Uma conta simples, se nós multiplicarmos os 85 milhões de euros que foram transferidos por 7 anos, dá cerca de 595 milhões de euros. Só o acréscimo de financiamento que nós tivemos nas negociações representam 384. Portanto, estamos a falar de 70% desse valor. Mas mesmo que assim não fosse, nós temos noção que grande parte, o grande objetivo em termos de política europeia de colocar medidas de cariz ambiental no primeiro pilar teve muito mais a ver com a maior parte dos outros Estados-membros do que com Portugal. Porque Portugal nós temos 50-50 entre os dois pilares. A média europeia é 75-25. Se nós queremos verdear mais a PAC, países como a Dinamarca, que tem 80%, como Espanha, que tem 70%, como França, que tem também valores dessa ordem, só pondo uma consignação para integração de medidas ambientais nesse pilar era que era possível esverdear a PAC. Não é um problema estritamente português, nós já temos perto de 40% do segundo pilar com medidas de caráter ambiental e, portanto, tendo agora também ecorregimes, obviamente que vai haver, não só com este ganho financeiro que nós tivemos, com mais alguma transferência de medidas agroambientais que possam ser mais úteis fazer no primeiro pilar, não é impacto, nunca vai ferir o investimento. Antes, pelo contrário, até pode potenciar em alguns casos. E chamava a atenção porque, para grande parte dos produtores do primeiro pilar, um corte de 20% a 30%, como está por causa dos ecorregimes, que a redistribuição não vai ser total para todos, e mais o processo de convergência interna pode levar a cortes de 30% e 40% ou superiores aos agricultores. E, portanto, ou nós temos esta almofada também para acomodar esta disrupção total e certas produções, lembro-me do leite, dos aravenses regadio e outras, podem ter um efeito também territorial e de abastecimento alimentar muito forte nos nossos sistemas de produção. E, portanto, a acomodação de parte desta transição através deste meio, eu acho que é de uma racionalidade o mais razoável possível, dentro de dar previsibilidade e não criar efeitos disruptivos aqui. E, portanto, isso passará por pagamentos base mais baixos, mas chamava a atenção que com estas compensações que estão a ser feitas mais ao redistributivo, em todas as simulações que nós fizemos, há ganhos para a pequena agricultura, para a pequena e média agricultura, saem beneficiados com este tipo de medidas integradas. E, portanto, posso já estar a dizer que não, mas temos todo o gosto em mostrar-lhe as estimativas que nós estamos a fazer nesse particular. E, portanto, havendo um pagamento base mais baixo, a questão da gestão ativa tende a aumentar, como é natural, não é? Porque não será uma mera gestão patrimonial da exploração agrícola. Para terminar, sobre a questão das regiões autónomas e da pergunta que me foi colocada, o Plano Estratégico Único passa de uma iniciativa proveio muito da Comissão Europeia. A Comissão Europeia tinha que ver cerca de 120 programas de desenvolvimento rural, estes planos são muito maiores, há uma transferência também de competências de controlo e, portanto, a interlocução com a Comissão Europeia pretende ter só com um interlocutor em cada Estado-membro. Mas essa autoridade tão única e o plano estratégico único é muito mais ao nível de coordenação. Haverá, com certeza, estruturas similares às atuais para gerir depois estas medidas em cada uma das regiões. Como há de calcular, países como Espanha ou Alemanha, que é um país federado, também estão a aceitar esta solução com alguma dificuldade. Nas questões do orçamento já foram aqui reportadas, eu chamo só a atenção que no regulamento do POSEI não foi cortado orçamentalmente, está cortado nos anexos dos planos estratégicos o valor em absoluto, não diz que é cortado o valor do POSEI, portanto a solução que foi encontrada, como o Eurodeputado Álvaro Amar disse, foi uma boa solução e criativa, neste momento é um problema mais orçamental do que regulamentar, ou seja, as mesmas soluções foram obtidas para o período transitório, naturalmente poderão continuar. Mesmo para terminar, agora que falei do Eurodeputado, o final do ano é para termos uma versão para entregar à Comissão Europeia, não é para termos o programa aprovado no final do ano. O programa, com certeza, que vai ser aprovado ao longo do ano de 2022. Mas para termos sistemas de informação e para termos uma comunicação de qual é que é o portfólio de medidas que se vai fornecer aos agricultores, elas têm que ser informadas com alguma antecedência.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Eduardo Diniz. O Sr. Professor Francisco Rego pediu a palavra também para um comentário quase telegráfico. Sr. Professor, está-nos a ouvir? Tem a palavra.
Muito obrigado. Muito telegráfico, só dois pontos muito curtos. Um primeiro, em relação à pergunta que foi feita sobre a uniformização do território e da paisagem, se aplica só à parte florestal ou se aplica também à parte agrícola. Eu diria que cada vez se detectam mais os problemas associados a uma uniformização da paisagem e por isso a analogia com a pandemia é muito grande. O fogo, o incêndio é um processo contagioso como é o vírus. E, portanto, o que nós queremos é ter uma paisagem que tenha a tal imunidade de grupo. A partir do momento em que tenhamos uma porção significativa do território que está defendida em relação ao incêndio, conseguimos ter uma paisagem com imunidade de grupo e a mesma coisa se acontece nas pragas e doenças que atacam as culturas agrícolas. Uma última nota apenas, em relação à formação, à territorialidade, etc. O país investiu imenso na criação de cursos e de ensino superior universitário e politécnico a nível regional. E, portanto, aproveitar essa capacidade para continuar a formar jovens que possam ser os que se fixam naquelas zonas e que possa ter um acompanhamento a partir dessas capacidades instaladas, ando muito conhecimento instalado regional, eu julgo que era um aproveitamento destas capacidades com proximidade e com, digamos, consideração das diferenças regionais, que são também extremamente importantes. Eram estes apontamentos. Tal.
Muito obrigado, Sr. Professor. E dou também agora a palavra ao Sr. Professor Arlindo Cunha, que também pediu para intervir de uma forma sucinta.
Sr. Presidente, sou muitíssimo rápido, peço desculpa, eu não pedi devidamente a palavra há bocadinho, tive que repetir. Só queria fazer duas observações em questões que foram colocadas por vários senhores deputados. A primeira é sobre a questão dos direitos históricos. Portanto, o que diz de facto a resolução do Conselho de Ministros 21/2021, nas zonas de risco, é que teremos que recorrer à reserva de direitos. E hoje a Denise há bocadinho voltou a falar no assunto. O que eu penso é que a questão é tão grave, nessas zonas onde muito mais de metade dos agricultores não estão, de facto, estão fora do sistema, que temos que arranjar um mecanismo especial para ativar direitos aos agricultores aí, e não temos apenas uma postura passiva, mas proativa, de fazer uma autêntica campanha, digamos, de divulgação e de apoio técnico por parte do Ministério e das organizações agrícolas, para que nesses locais possamos incluir, a palavra é inclusão, agricultores que estão fora do sistema. Porque, de facto, é uma vergonha. Nós temos em Portugal, em muitas zonas, mais de metade dos agricultores e da superfície agrícola fora do sistema. E, portanto, não é, do ponto de vista ético, sequer razoável e aceitável que haja agricultores que se sintam lesados por estes agricultores, de repente, poderem ter mais apoios. De facto, têm estado excluídos do sistema. E outra coisa muito importante nestas zonas de risco, para mim é das coisas mais graves que há em Portugal, é que, de facto, eu repito o que disse há bocadinho, nós temos que mobilizar o fundo ambiental, que inclui o fundo florestal permanente. A PAC tem as suas limitações e está dirigida à agricultura e aos agricultores. Na componente florestal, que é complementar, infelizmente, como disse o deputado João Dias, o atual governo separou as tutelas, portanto foi uma opção política, mas a meu ver pessoalmente é errado. Aliás, é uma exceção na Europa, há só dois ou três países que têm isso e não têm a floresta como nós temos com essa importância. O que acontece é que nesses casos nós temos que dar para o Fundo Ambiental e o Fundo Florestal Permanente a apoiar a componente das terras florestais na parte de ordenamento, na parte de redução de riscos, de combustíveis, como já foi aqui referido. Estamos de acordo. Agora, na parte agrícola, tem que ser a PAC. E aí tem que ser uma atuação de facto integrada. E a segunda comparação mais rápida e final é esta. Eixo 2, transferências para o eixo 1, para o pilar 1. Entre pilares, o Sr. General Ministro tem uma posição que eu conheço e que estimo, mas com a qual eu discordo, aliás já disse isso várias vezes na reunião do grupo de peritos, é que de facto nós não podemos estar a prejudicar o segundo pilar na componente de investimentos. Estou de acordo com o professor Avilés, ele também referiu isso, que de facto nós temos no segundo pilar muito dinheiro que não vai para investimentos. Aliás, temos demasiado dinheiro. Aliás, na programação original do PDR, do atual PDR, que agora está em fim de ciclo, nós tínhamos 44% para o chamado eixo 3, que é a parte de ambiente e clima, e apenas 44% para o eixo 2, que é a parte da competitividade e da produção. E, portanto, nesse sentido, temos muita produção integrada e muitas medidas agroambientais, estou de acordo, obviamente, eu defendo isso, aliás, que devem passar para os ecorregimes e nessa altura já ficaremos aliviados e podemos até reforçar a componente do PDR para apoio aos investimentos, que, como sabemos também, não foi mais utilizada porque houve algumas restrições em termos de orçamento do Estado, como bem sabem, as pessoas estão ligadas ao Ministério. E, neste sentido, acho que era muito importante nós não beliscarmos minimamente e até reforçarmos, porque acho que isso é possível, a dotação global que vamos ter no FEADER para apoio à componente de modernização, ou seja, de apoio aos investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, por fim, tem a palavra o Sr. Professor Francisco Cordeville.
Penso que estamos todos com vontade de almoçar, não é? Portanto, certamente.
porque para a nossa segurança alimentar é importante almoçar, não é? E como é o nível básico, não é? Como explicou o Chico Rego, não é? Convém a gente atender ao nível básico. Portanto, eu, é recados telegráficos que é assim. O primeiro é a Assembleia da República, eu não largo o assunto. A Assembleia da República tem poderes vastíssimos no nosso sistema político de iniciativa, quer legislativa, quer de fiscalização do governo, quer, e isso é que eu quero acentuar, de ajudar os portugueses no terreno a encontrarem soluções. Porque nós temos deputados nas regiões todas. E essas pessoas, eu acho que cada deputado é responsável, e isso define uma responsabilidade global da Assembleia, pela dinamização de que as coisas possam acontecer, porque nós o que temos é que procurar soluções. Não quer dizer que haja crítica, mas nós temos que procurar soluções. E as soluções é nós puxarmos pelas soluções e puxarmos pelas outras pessoas. Portanto, eu insisto, foi uma mensagem que trouxe hoje aqui e acho que é muito importante, porque provavelmente nunca mais virá a Assembleia da República, só cá vi uma vez e, portanto, este recado era o fundamental que queria dar. Agora, muito rapidamente sobre outras questões, que eu acho que são simples, algumas que apareceram são simples de responder. A complicação que nós temos, quando eu entrei para o Banking, foi a primeira coisa que o meu orientador me disse quando eu tinha 20 e poucos anos, e eu depois tenho confirmado sempre isso, é assim: nós temos um país lixado para fazer política agrícola. Não é maldade de ninguém. Nós temos um país mais complexo do que qualquer outro país da União Europeia para fazer política agrícola. Portanto, nós não devemos culpar uns aos outros por isso. É porque é de tal maneira diverso que é difícil fazer uma política agrícola. Por exemplo, foi dito aqui que a PAC não tem um eixo para o sul da Europa. É falso. A Itália foi o país fundador. Foi um dos 6 fundadores. E desde o princípio que houve mecanismos muito fortes para responder às necessidades da Itália, do sul. Mas o problema é que Portugal não é só um país do Sul, é também um país atlântico. E é o único país que é simultaneamente mediterrâneo e atlântico fortemente. E ainda por cima é muito pequeno. Portanto, isto é só para dizer que há uma dificuldade básica na nossa identidade, que é também uma qualidade, mas que nós não devemos menosprezar, que é que temos muita diversidade. E isso torna difícil encontrar as melhores soluções para cada um. Agora, a pior maneira de lidar com isto é medidas únicas para toda a gente, que vão dar medidas alentejano, isto para não ser coisas. Medidas únicas para toda a gente é a medida do alentejano para o país todo. É bem, eu gosto de falar assim para toda a gente perceber, que é o que nós temos. É um alentejano transmontano, porque os Trás-os-Montes também se adapta bem a este tipo de política, mas depois há uma parte do país que não encaixa minimamente. E depois há umas concessões pontuais para aqui e para acolá, mas não é suficiente. Pois, há aqui questões de fundo que são do ordenamento do território e desenvolvimento regional. Nós também diminuirmos os problemas e não aumentarmos. Como sabem, o Arlindo Cunha, o António Covas e eu escrevemos um artigo agora no Público, há poucos dias, em que o que nós dizemos é assim: há um conjunto de problemas que são para ser tratados em sede política de ordenamento do território e do desenvolvimento regional. O desenvolvimento rural deve ser um eixo dos piores regionais. E, portanto, se nós carregamos tudo para cima da agricultura, o Eduardo tem razão, estamos a cometer um grande erro, porque há políticas para isso. Nós temos o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que é o enquadramento estratégico que deve ser respeitado, que é um excelente documento. Temos os Programas Regionais de Ordenamento do Território, temos os Programas Operacionais Regionais. E, portanto, aí é que é certo para integrar políticas. E quando nós dizemos que temos o desenvolvimento rural aqui, na PAC, estamos a cometer um erro gravíssimo, porque isso leva, é o alibi para nos programas regionais dizerem: pá, a malta da agricultura já resolveu isso, e depois nem lá nem cá, pronto, que é o que tem acontecido. Pronto. Depois, a questão da convergência, já agora, que apareceu aqui várias vezes, para que toda a gente perceba, se não percebeu o que eu disse, eu discordo completamente da convergência. Aquilo não é convergência nenhuma, porque distribuir dinheiro à proporção da área é divergência, não é convergência. É um critério errado de convergência, porque o que é isso? O que isso dá é uma renda fundiária de tipo feudal. Porquê? E porquê é que é de tipo feudal? É porque nem sequer exige o cultivo das terras. E, portanto,
Eu uso a palavra porque toda a gente a usa, mas o que eu desejo é que a gente se veja livre disso e a maneira mais fácil é reduzir o envelope do pagamento de base. E felizmente vai ser reduzido, vai parar a 25% para aí e, portanto, não dramatizemos o problema da convergência porque o envelope é logo bastante pequeno. E, portanto, temos que nos embaraçar disso, até porque a União Europeia obriga e já o devíamos ter feito há mais tempo, mas o essencial dos nossos problemas não, acho que não estão aí. Nem esta convergência deve servir de alibi para ir dar dinheiro aos mesmos. E aos mesmos são, por exemplo, setores como o leite, muito concentrado, ou o do tomate, muito concentrado. Não podemos permitir que esses apoios façam sentido, mas não é igual para todos. A pessoa das 1.300 vacas não pode receber o mesmo que as das 10 ou 12 vacas, porque a pessoa das 1.300 vacas não vai ter um grande choque, porque adapta-se bem ao choque. E outros adaptam-se de uma maneira muito difícil. Portanto, isto para dizer que a convergência não me parece que seja o problema-chave que temos aqui. O conhecimento e fator humano, acho que de facto é onde isto se vai jogar. Isto vai-se jogar no fator humano. Como sempre, o futuro das sociedades joga-se no fator humano, nem é no dinheiro, nem é nada. É nas ideias, é nas cabeças das pessoas conseguirem mudar, porque nas cabeças das pessoas é que há resistência à mudança. É nos interesses e depois é no fator humano. E, portanto, a gente tem que pôr pessoas mais novas, qualificadas no campo. Mas não têm que ser jovens agricultores. Praticamente todas as medidas de política podem ter um envelope, eu defendo isso, então, praticamente todas as medidas podem ter um envelope para fixar recursos humanos qualificados. As AIGPs, por exemplo, têm este instrumento, que foi agora criado, têm, prevê uma contratualização do Estado com aquele território, em que vai haver um envelope para as pessoas que vão dinamizar o processo. E nós precisamos disso ter em todos os instrumentos de política de natureza territorial, porque nós precisamos de dinamizadores dos processos, pessoas com qualidade, enraizadas no terreno, com capacidade técnica. E o drama é que em Portugal essas pessoas agora existem por todo o lado. Só é que não as chamam. Não as chamam. E, portanto, temos a obrigação de fazer isso. E é isto, não era mais nada especial.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa participação neste enriquecedor debate. Está assim concluída a parte da manhã. Os trabalhos reiniciam às 14h30 e para darmos continuidade a um extenso programa que é esta audição pública. Por isso me despeço sem mais demoras, porque presumo que o tempo para o almoço seja efetivamente muito curto. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até já.